Boa noite a todos. Declaro aberta essa sessão ordinária aos 22 dias do mês de fevereiro de 2016. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Boa noite a todos. Ata número 3 de 2016, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2016.
Coloque em discussão a ata. Coloque em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das correspondências recebidas.
Nós temos um convite da Expo Agro Afubra 2016, que ocorrerá nos dias 21, 22 e 23 de março, que ocorrerá na BR-471, quilômetro 161, Rincão del Rey, Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Temos também um convite para o 17º Encontro Nacional de Legislativos Municipais, Políticas Públicas, Desenvolvimento Regional e o Mandato em Ano Eleitoral, que será promovido pela UVB, em Porto Alegre. Temos um comunicado aqui, uma correspondência que veio de Brasília, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Anambaré, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Alimentação escolar do EJA, R$ 306,00. Alimentação escolar do ensino fundamental, R$ 1.554,00. Alimentação escolar da pré-escola, R$ 740,00. O PENAT, uma verba de R$ 324,25. PENAT, mais uma vez, R$ 888,16. PENAT, mais uma vez, uma verba de R$ 2.396,62. E a cota, então, de R$ 9.825,32. Seriam esses valores. E seriam essas correspondências de hoje, senhor presidente.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e indicações e solicitação de informação.
Solicitação de informação número 12 de 2016, senhora presidente, os vereadores, abaixo firmado, após apreciação desta em plenário, vem solicitar informação ao gabinete da Prefeitura Municipal de Anambaré como segue. Foram entregues os documentos requeridos pela chefe de divisão de saneamento ambiental, DISA FEPAM, através do ofício número 11.869 de 2015, de 13 de novembro de 2015, constante no processo 2875-0567-13-9, estipulando prazo máximo de 30 dias, sob pena de indeferimento da licença solicitada para o sistema de esgotamento de Santa Rita do Sul. Anambaré, 22 de fevereiro de 2016, assina os vereadores da bancada do povo, Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Leandro Hugo Chimego, Marisete Medeiros Dias e Sandro Gil da Silva Stroop.
Coloque com a palavra o vereador Gledson.
O vereador Joel, na última semana, que cobrou providência, da, né, cobrou o movimento da bancada do povo. E aí, pelo que dá para ver, não, conforme o ofício aí, conforme o requerimento nosso, uma inércia do Poder Executivo, que o que se suspeita, há suspeita de perda de prazo do projeto de saneamento de Santa Rita do Sul, de esgotamento sanitário. Há uma suspeita de um preso, uma perda de prazo de um projeto muito importante para a comunidade de Santa Rita. E perdendo um prazo importante desse aí, corre o risco daqui poucos dias, talvez, ser indeferido esse projeto perante a FEPAM, ser arquivado e, de repente, até perder o recurso. Corremos um risco. Então, nós, vereadores, temos que estar informados acerca desse... né, ver o esclarecimento que tem que ver a respeito desse assunto. E eu acho que nós, vereadores do município de Arambaré, incluso de Santa Rita do Sul, temos a obrigação de cobrar do Poder Executivo informações adequadas para descobrir o que está acontecendo. Porque o que parece aqui é que estamos perdendo um prazo para reformular o projeto. E não, pelo que eu vi, ele não tem nem pedido de prazo. Não sei se, como é que está a situação. Então, eu acho que nós tínhamos que ser respondidos a essa demanda. E urgente. Urgente porque estamos num quarto ano, né? E correndo o risco de perder um recurso que está nos cofres do município há muito tempo.
Vereador Joel. Pois não, vereador.
O vereador, a primeira frase que ele diz que há uma inércia na administração municipal, no executivo. Ele está solicitando a informação, então ele já sabe da resposta. Ele está solicitando a informação do quais, se forem entregues os documentos, e já está dizendo que há uma inércia da administração.
Suspeito.
Não, tu falou uma inércia da administração, bem claro. Então ele está solicitando uma informação e já está dizendo que não foi mandada a informação, que é uma inércia da administração. O que eu sei sobre o saneamento ambiental, o saneamento básico de Santa Rita, é que está um problema muito grande. Que a FEPAM diz que do jeito que está o projeto não vai ser aprovado. Porque a lagoa de colocação da decantação da água lá de Santa Rita, da água que vem dos esgotos, que vai ser no caso, está num local completamente impróprio. E esta mesma mensagem que o vereador manda aqui, está bem claro que não tinha licença ainda da FEPAM para fazer aquele projeto. Está bem claro aqui, ó. Indeferimento da licença solicitada, quer dizer que não tinha sido nem solicitada a licença ainda. Aí foi solicitado e, até onde eu sei, do jeito que está o projeto, ele não vai ser aprovado, porque é completamente irregular. O local é o mais impróprio possível, que é perto da lagoa e é na entrada do município, quem vai daqui de Arambaré para lá. É onde vai ficar todos os dejetos. Então, está arriscando perder a verba? Mas se a FEPAM não vai aprovar esse projeto, ela está solicitando que faça um projeto diferente.
Vereador Leandro.
Senhor presidente, senhoras e senhores, eu só para deixar claro e explicar para quem não está dentro a par do assunto, nós estivemos lá em Porto Alegre, fomos muito bem atendidos lá por uma senhora que, infelizmente, eu não recordo agora o nome dela, ela e mais uma assessora. Nos receberam numa mesa grande ali no prédio da FEPAM, em frente à prefeitura ali de Porto Alegre, e tivemos acesso a todo o processo. E, inclusive, esses prazos de prorrogação para adequação, quem pediu mesmo foi até, quem pede é a prefeitura, o executivo de Arambaré. Só que pediu, aí eles tem mais uma data para se manifestar, e parece que não tinha se manifestado ainda. Essa é a nossa preocupação. A gente sabe que alguma coisa tem que fazer. Não é fácil, mas a gente não pode esperar que esse dinheiro seja perdido. Porque existem maneiras, aquela senhora mesmo falou, infelizmente não lembro o nome dela, porque poderia ser feito um outro tipo de projeto com uma extensão menor, porque ia demandar mais dinheiro. Então diminuir um pouco, deixar um projeto mais compacto, mas que já em parte funcionasse. Então. Só que depende do executivo. Então nós estamos aqui solicitando que é para até para, né, para dar um auxílio aí, para lembrar o executivo que aquilo lá está correndo os prazos esses que o executivo pediu. E a nossa preocupação é que aconteça como a verba do calçamento da Jacó Centeno, né? Que a Jacó Centeno veio 248 mil e, pelo que se vê aí, provavelmente não vai ser feito um metro quadrado de calçamento naquela rua. Muito obrigado.
Vereadora Márcia.
Boa noite a todos. Bom, esse projeto de saneamento de Santa Rita, parece que tudo está contra ele, né? Desde o início, as empresas que ganharam a licitação questionaram, né? Em primeiro lugar, segundo lugar, ficou bastante tempo nessa decisão a nível judicial. E agora essa questão de inconsistência ambiental, que eu considero a mais grave. Visto que o projeto não levou em consideração muitas características da Santa Rita, e nem a posição dos ventos, e nem a situação alagadiça de onde foi colocado no projeto a bacia de decantação do esgoto. Então, eu acredito que se não houver uma alteração nas bases do projeto ambiental, realmente, se não retornar para a empresa refazer o projeto, a FEPAM não vai liberar, com certeza. Até porque a gente acompanha algumas situações em que, hoje a gente vê bem claro, né, em que a gente vê que é o nível da lagoa e dos rios, né, tem por poucas coisas, às vezes eles extravasam. Então, hoje a situação é muito mais delicada para liberar uma situação que nem é uma bacia de decantação próxima da lagoa. E não foi, isso não foi levado em consideração. Se não, realmente não for mudado esses dados no projeto, eu acredito que a FEPAM, eles podem contornar a volta do distrito de Santa Rita ali, que não vão achar um lugar que seja bem diferente daquele ali, porque são todos locais baixos ali, né? Eu não sei se já retornou para alguma empresa para fazer essas mudanças ambientais, o que foi que a FEPA pediu, mas acredito que ali vai ser bastante complicado, né? No entorno da lagoa essa alteração. Eu acho que deveria, né, de retornar o projeto para a base que fez o projeto. Quem foi a empresa que fez o projeto ambiental? Que deu a certificação do projeto ambiental, ela que é responsável pela parte ambiental, ela que deveria de corrigir, ela que recebeu o recurso, ela que recebeu o recurso do governo federal para fazer o projeto, então deveria de estar a encargo deles, né, a prefeitura cobrando da empresa que fez o projeto ambiental para refazer esse projeto, porque o projeto ambiental ele tem que ser consistente até a hora da aprovação dele. Então, eu, pelo meu entendimento, a empresa que fez o projeto, ela é responsável até o momento dele estar 100% correto, visto que é ela que deu a entrada do projeto ambiental na FEPAM, então é essa empresa. Até porque nós não temos técnicos dentro da prefeitura para fazer a alteração dessa capacidade aqui, de dizer qual é o melhor local, qual é o melhor... Não temos pessoas habilitadas para isso aí. Então, eu acho que esse projeto, a responsabilidade ambiental é da empresa que recebeu o recurso. Obrigada. Não sei quem foi a empresa.
Vereador Gledson.
Não, o que eu percebi foi o seguinte, eu fui bem claro, que existe uma suspeita, vou enfatizar de novo, o vereador já ouvi bem, suspeita de perda de prazo. Isso sugere uma inércia. Existe a suspeita. Temos aqui uma cópia de um ofício, olha, do dia 3 de novembro, vou ler para os senhores. Olhem bem, 3 de novembro de 2015. Senhora prefeita, ao cumprimentá-la, informamos que em consulta ao banco de dados da FEPAM, constatamos que o prazo de prorrogação para entregas do documento necessário para a renovação da licença de instalação do saneamento de Santa Rita do Sul, concedido através da FEPAM, número 4990 de 2015, de 7 de maio de 2015, encontra-se vencido. Tendo em vista o exposto acima, informamos que caso haja interesse da continuidade do licenciamento ambiental, caso haja interesse, será necessária a apresentação dos referidos documentos, no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento deste, sob pena de indeferimento, por falta de dados, e aplicação de sanções legais cabíveis. Isso foi no dia, foi expedido em 3 de novembro, com prazo de 30 dias, que possivelmente já está vencido. Foi acordado numa reunião, pelo que eu soube, uma reunião com a bióloga aqui, Rosaura Eurich, que a prefeitura ia adequar o projeto. E aí, não foi realizado, estamos correndo o risco de perder esses valores. E aí, se o vereador Joel tem razão nisso que ele fala, tem que vir para os vereadores por escrito. Não adianta o vereador Joel falar que tem que vir o documento por escrito. Aqui na forma, nós queremos que essas informações venham por escrito, porque há suspeita, sim, de inércia. Há suspeita aqui de que não foi feito nada. Só foi pedido prazo e não foi providenciada a adequação do projeto. Tem que ser adequado, tem que se adequar. Fazer o quê? Não podemos perder essa verba.
Não, só ia corrigir novamente o vereador Gledson, que ele, se quiser, semana que vem, transcrever a gravação, a primeira coisa que ele disse é que há uma inércia. Ele não disse suspeita, ele disse que dá uma inércia, e agora ele afirmou de novo, há suspeita, então se há suspeita, o senhor não pode ficar afirmando a suspeita de que há inércia, provavelmente há. Uma inércia, que eu saiba, a prefeitura está trabalhando em cima desse projeto. E conversando constantemente com a pessoa responsável pela FEPA.
Não sei.
Bom, só para reforçar, a inércia, sim. Não fizeram nada. Desde maio foi enviado ofício para a prefeitura reformular o projeto e não fizeram nada. Isso, nós fomos lá e está aqui o ofício desde 7 de maio. Foi enviado e a prefeitura não tomou atitude nenhuma. E nós voltamos lá de novo, fomos lá, acho que fomos lá, quando é que foi? Nós fomos lá a primeira vez, foi em novembro? Acho que foi a data aqui, dezembro? Eu não me lembro. E eles nos disseram que desde maio tinham enviado, que tinham que fazer a reformulação essa, que eu ainda comentei lá para a senhora, digo, a merda pura pode ir, a tratada não pode? Eu falei bem assim, eu não... Entendeu? Tá, mas tem que reformular o projeto. Foi avisada a prefeitura para reformular o projeto, não foi reformulado. E nós vamos perder 3 milhões, agora dia 29 de março, vence. Está aqui, ó, dados que se tiram na internet, não é meu, está aqui. 29 de março. Então, a inércia, sim. Descaso, sim. Para mim está bem claro isso. Não tem? Está bem claro. Então, assim também como a questão do saneamento aqui também. Que há um ano atrás eu fiz um pedido aqui, parem tudo e providenciem o saneamento. A desculpa que se tem é que o projeto foi feito pela empresa que estava envolvida no negócio do Valo, que não está mais, mas o projeto existe. Nós fomos na Corsã lá há um ano e pouco atrás, acho que até o vereador Rui foi também, não foi? Foi junto, foi vários vereadores. Fomos de novo agora na Corsã, na semana, quando nós fomos na FEPAM, e nada, nada, nada foi feito através da prefeitura para providenciar. Nada. E o contrato já existe. Já temos, passou por aqui já a lei autorizando o convênio com a Corsã. E nada foi feito. Então, isso tem que ser dito. A gente não pode ficar aqui, entende? Aí fica aquela coisa sempre, porque não fizeram. Aquela desculpa sempre, não fizeram. É que nem a Inúbia lá que disse que vão inaugurar, né? Vocês ouviram falar? Eu já ouvi falar isso aí na rua. Que não foi feito porque a Inúbia tinha problema no terreno. Sim, mas aquilo ali tem 1000 anos. É culpa de quem? Estava sendo feito. Foi aparecendo os problemas, tem que ser arrumado. Então, essas são as desculpas. Aí também, falando da Inúbia, pedi as notas, por isso vou abrir o processo hoje de novo, da compra das cadeiras, não me veio até hoje. Então, é essas coisas que estão acontecendo no nosso município, vocês têm que ficar sabendo. Porque senão, o que que acontece? Fica aquela coisa dita por não dita, assim, com todas as outras coisas que estão acontecendo aí. Então, está aqui, está aqui o ofício, fomos lá na FEPAM, e nada foi feito. É inércia, sim, desrespeito, desleixo total. Com aquilo. E está aqui o ofício, se vocês quiserem ver depois, eu dou uma cópia para vocês, está aqui, 29 de março, 3 milhões e pouco.
Volta. Colocamos
em votação. É muito difícil, porque esse problema do saneamento de Santa Rita, não adianta dizer 10 vezes. Eu vou ter que agora trazer a ata da reunião da prefeita com a pessoa da FEPAM lá para provar. Eu vou precisar fazer isso para provar que a prefeita já se reuniu lá com a FEPAM diversas vezes. É um absurdo o cara vir aqui dizer que tem inércia. Dizer por dizer, porque não tem comprovante nenhum. Não conversou com ninguém, foi lá para a FEPAM, falou com não sei quem lá e chega aqui e afirma uma coisa dessa. Quanto ao saneamento básico da sede aqui, eu já falei aqui nessa casa, tá, do governo federal está dizendo, a mesma empresa vai fazer 160 e poucos projetos. Para o projeto do município de Arambaré, está previsto para entrar o projeto em 2016 ou 2017. Tem uma empresa que ganhou para fazer esse projeto. Como é que a prefeitura vai agilizar se o governo federal está dizendo que vai sair o projeto 2016 ou 2017, a empresa vai fazer ainda o projeto. Aí ele critica a inércia da prefeitura, que a prefeitura não fez nada. O que a prefeitura vai fazer? É um projeto do governo federal, tem uma empresa que ganhou a licitação e ela já o governo federal já publicou que desses 160, apenas 30 e poucos foram completar o projeto até agora e que o de Arambaré está dentro dos próximos 2 anos. O que a prefeitura vai fazer? Como é que a prefeitura vai fazer uma licitação fora do governo federal, que já fez e já tem uma empresa que ganhou? Projeto da Inúbia ficou 7 anos na outra administração. Ficou 7 anos e não resolveram o problema. Tinha problema de instalação. Que era muito antigo. Era muito antigo e fizeram um projeto dentro da rua. A rua já existe há 50 anos. O projeto... A frente da Inúbia está em cima da rua. Agora, quando a Caixa Federal foi aprovar a última verba, tiveram que alterar o trajeto da rua para poder fazer o projeto. E ficou 7 anos do governo anterior. Isso aí tem que dizer quantas vezes?
O projeto já existe, não importa qual é a empresa. O projeto já existe. A iniciativa tem que ser com a Corsan. É lei federal desde 98. Passa pela Corsan, está ali, nós estivemos lá na Corsan com o diretor da Corsan, e está ali, ó, está ali a questão que a prefeitura tinha que fazer um convênio com a Corsan, que é concessionária, e dar início ao projeto. Essa coisa de nada foi feito. Assim como da FEPAM, vocês dizem que fizeram reunião lá, cadê as atas da reunião que fizeram com a FEPAM? Não tem ata nenhuma. A FEPAM nós tivemos lá e disseram, olha, nós notificamos eles em maio, está aqui o ofício, ó, foi notificado em maio e nada foi feito, que tinha que reformular o projeto. Isso que tinha que ter feito. Não fizeram. Não fizeram, e está aqui, ó. Maio vai ser vencido. E aí, vão perder? Qual é a iniciativa? Quando é que veio aqui? A única coisa que se ouve aqui é o que tu fala aí. Ah, que não fizeram tal disso, tal do projeto, e aí, nada mais. Núbia, a mesma coisa. Projeto lá, todo mundo sabe o que aconteceu, a empresa ganhou a licitação, quebrou, parou por não sei quanto tempo, e fizeram errado o projeto, como acontece em todas as obras, infelizmente acontece. E aí... Entendeu? São coisas que se passam dentro da coisa pública, que é normal, infelizmente. E aí? Aí por que, que o senhor não me responde? Por que, que não me deram as notas da compra das cadeiras? O senhor não responde isso, por quê?
Solicitação de informações número 13 de 2016, senhora presidente, os vereadores abaixo firmado, após a apreciação desta em plenário, vem solicitar informações ao gabinete da prefeita municipal de Arambaré, como segue. Quais foram as tratativas por esta gestão em relação ao projeto de esgotamento sanitário da sede do município, junto aos órgãos competentes? Arambaré, 22 de fevereiro de 2016, assina os vereadores da bancada do povo, Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gleison Anúncio Silveira, Leandro Hugo Chimengo, Marisete Medeiros Dias e Sandro Gil da Silva Strupp.
É o que nós estávamos discutindo aqui. Nenhuma iniciativa foi tomada, nada, nada. E o que, que vai acontecer? Eu sempre dou o exemplo de TAPS, que todo mundo sabe a situação de TAPS, todo mundo investindo, está aqui o seu Alberto, quanto investiu e está investindo aqui dentro do município, e aí, daqui uns anos, o que vai virar? Qual é a iniciativa que foi tomada? Nenhuma, nenhuma. Essa é a questão, nenhuma foi. Aí, qual é a desculpa que dá? Qual é a desculpa que dá? Ah, que o projeto, que a empresa, que não sei o quê. Mas nenhuma foi tomada. Pelo menos para nós aqui, nunca chegou nada dizendo que houve alguma reunião, que houve alguma tratativa, que houve alguma coisa para se dar início a isso aí. Que a gente sabe que não é uma coisa de um dia para o outro. Mas nada foi feito. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Por isso que nós temos que ficar aqui cobrando. Essa é a nossa obrigação. Cobrar porque as pessoas nos cobram aí fora. E cobram com razão. Então, espero que tenha alguma solução, que tenha alguma coisa, mas... Até agora, por isso que nós estamos aqui pedindo as informações.
Décima vez. Uma empresa ganhou para fazer o projeto, não fez ainda. Ela vai fazer em 2016, 2017. Outra coisa, não sei porque ele citou TAPS, um exemplo péssimo, que no meu entendimento, de repente, Santa Rita pode acontecer a mesma coisa. Tem uma empresa que ganhou para fazer a obra. Quem é que vai administrar essa obra? O que, que aconteceu em TAPES? Fizeram a obra, está lá, no meio do mato, porque ninguém... A empresa, uma empresa que se habilitou para administrar, ninguém ligou o esgoto no, porque era muito caro. Então, tem meia dúzia de casas ligadas no esgoto. Quem é que vai querer administrar? Isso pode acontecer em Santa Rita. Fazer um saneamento que a empresa ganhou para construir. Vai construir, vai fazer o projeto. E agora, quem é que vai administrar a Corsã? Vai querer, será? Um projeto lá em Santa Rita? Quantas residências vão ligar o esgoto nesse projeto? Tem que pagar. É igual a água. Só que não tem, a água tem, é subsidiada, o esgoto não. Então, é assim, ó. Fica afirmando, e o projeto não existe. Ele está dizendo que tem o projeto, mas o projeto não existe. E como tem uma empresa que ganhou a licitação, vai ter que ser feito para aquela empresa. O governo federal já disse que ela vai fazer o projeto 2016, 2017. Mas eu digo 10 vezes aqui, o vereador Gerson repete 10 vezes que já tem o projeto. Então, é difícil. Não tem como, não dá para discutir.
Vou repetir de novo, tem o projeto.
Não, é o seguinte, ó. Nós fomos, isso não é dessa vez, nós tivemos numa outra vez, eu não lembro, mas acho que é o vereador Rui e a vereadora Márcia nos acompanhou também, né, por todo mundo, e nos foi passado um trâmite legal para seguir, legislativo para seguir nesse sentido. E até então, o que chegou à casa, mas os vereadores não têm disponíveis ainda, é um projeto de... colocação de filtro anaeróbico, obrigando o cidadão a colocar filtro anaeróbico, mas que não foi adequado. Não foi adequado, tanto é que os vereadores não puderam nem colocar emenda, que foi a resposta lá para adequação para a Prefeitura de Arambaré, e até hoje não veio retorno. Até hoje não entrou em plenário. Até hoje não entrou na Comissão de Constituição e Justiça. Isso quanto tempo faz? Entrou em dezembro de 2015, foi solicitada adequação, nós estamos no final de fevereiro, e esse projeto para obrigar o cidadão a colocar filtro anaeróbico dentro de casa, até hoje está inerte na Câmara, aguardando uma manifestação da Prefeitura para adequar. Porque esse projeto ainda não chegou nem na Comissão de Constituição e Justiça, esse do filtro anaeróbico. E é importante para o município de Arambaré. Tão importante quanto as atitudes com relação ao saneamento básico, dentre elas... o andamento desses projetos aí, da Engie Plus, o andamento dessas reuniões com a Corsã, e nós, vereadores, temos que solicitar informação, nós precisamos saber, porque a população cobra. Nós andamos dia a dia pelas ruas e as pessoas nos vejam e nos cobram, e continuem cobrando, que nós estamos aqui para isso. Infelizmente não agrada a todo mundo, mas estamos aqui para isso. Continue nos cobrando. Nós estamos aqui sim para pedir informação e que venham as informações que o vereador Joel falou, que venham por escrito. Tá? É por escrito que vale. Não adianta falar. Não. que nós solicitamos por escrito, que venha nos por escrito.
Vamos falar de novo. O projeto existe. Foi feito o projeto de saneamento aqui. Tem que dar o seguimento. O projeto existe, foi feito. E não fizeram nada. Não teve iniciativa nenhuma, que é sim com a Corsã. A concessionária da água é obrigada a participar do saneamento. Ela é obrigada. Quando eu me refiro a TAPS, eu me refiro a TAPS no sentido da poluição que está a lagoa hoje, que valia antes os imóveis em TAPS, e hoje não vale. Isso que eu me refiro. Nas outras questões que iniciaram o projeto e não deu seguimento, por esses motivos todos, porque não houve uma campanha, não houve uma conscientização da população de que a taxa teria que subir no momento que tivesse saneamento. Olha, vai subir, vocês vão pagar mais, mas a nossa cidade vai continuar melhorando, vai continuar crescendo, vai continuar valorizada. É isso que eu me refiro. É essa questão que tem que ser feita aqui também. Entendeu? Não adianta nós, da maneira que é falado, ah, vão cobrar e aí lá na Santa Rita, vão, então vamos deixar assim. Ah, né? Entendeu? Então tem que ser feita uma campanha assim. Eu já dou uma sugestão de cara. Olha aqui, ó, vai ter um desconto no IPTU para quem acessar o seu esgoto. Isso aí é uma das condições, é a campanha que o município tem que fazer para melhorar tudo. É uma das coisas que tem que começar a ser feita. Alguma coisa tem que ser feita, não pode deixar assim e perder o dinheiro lá.
Vereador Soares.
O vereador Gerson acabou de fazer uma colocação que ele não leu a resposta do IGAN para o que eu ia responder agora para o vereador Gledson sobre os filtros anaeróbicos. Qual é a proposta? Primeiro lugar, e já existe uma lei obrigando todas as construções a partir daquela lei de colocar o filtro anaeróbico. Nunca foi feito. Agora, para que as pessoas façam, cumpram a lei, para te não chegar lá, multar, fechar o esgoto das moradias e obrigar o cidadão a botar um filtro anaeróbico, que é caro, o que foi feito? Foi feito, ó, se dentro de um prazo aí de tanto tempo, colocar o filtro anaeróbico, vai ser concedido um desconto no IPTU, exatamente o que o vereador falou, para o esgoto sanitário. O que o IGAN falou? Que a prefeitura não pode deixar de receber essa receita do IPTU. Então, por que que está demorando o projeto dos filtros anaeróbicos? Está se tentando uma solução, junto com os órgãos lá, que possam aprovar, para não penalizar a população dessa maneira. Chega lá, dá uma multa, tu tá sem o filtro, tu vai ganhar uma multa e tu é obrigado a botar o filtro. Tá se tentando resolver de outra maneira. E dando um desconto do IPTU em 3 anos. Só que o IGAN disse que a prefeitura não pode fazer isso. Então tinha que estar no isso está bem claro na resposta do IGAN, que veio para essa casa, dizendo que a prefeitura tinha que já estar dentro do orçamento essa perda de receita, tem que fazer um levantamento para ver quanto será. É uma coisa muito empírica, assim, porque tu não sabe quantas pessoas vão querer fazer. Então tu tem que, sei lá, dizer, 25% das moradias vão fazer? Não sei. Então tem que se levantar esse valor e ver dentro do orçamento de 2016... Senão vai ter que ser feita só a partir de 2017. Que não, se não tá, não tem como colocar no orçamento. Então essas coisas estão se trabalhando para ver se não penalizam muito a comunidade. É que nem o IPTU, que não passou esse aumento esse ano. O próximo exercício, sei lá quando, vai acontecer o que aconteceu com a Macuã. O Tribunal de Contas chegou lá e disse, tem que dar 30% de aumento esse ano e pronto.
A gente sabe que não é um problema só de Arambaré. A grande maioria dos municípios hoje, que são obrigados a tratarem os seus resíduos, eles estão em busca, quem não foi ainda, estão em busca desses recursos junto ao governo federal, né? São os municípios que vão em busca do recurso e fazem os seus projetos e fazem as suas estações de tratamento. Depois de pronto, eles concedem, através de licitação ou convênio, a operação do sistema, seja via Corsã ou via outra empresa aí, que em algumas outras cidades, hoje já está entrando algumas empresas privadas, que nem Uruguaiana, tem Odebrecht, que faz a manutenção do sistema de água e esgoto, que, pelo visto, a gente acompanha, né, pelas informações, a Câmara de Vereadores, que concedeu a lei, que votou a lei autorizativa para conceder a abertura do convênio lá, que foi para, na verdade, foi através de licitação, eles se arrependeram porque hoje a tarifa de água na cidade uruguaiana e de esgoto é muito maior que a grande maioria das cidades onde a Corsã opera. Então, assim, ó, a gente sabe que tem cidades aqui ao nosso redor, que nem Camaquã, uma cidade bem, bem maior que a nossa, né? E que fica acima em relação ao nível, fica acima do nosso município aqui. E tem influência e desagoa dentro da nossa Lagoa dos Patos aqui. Grande parte dos resíduos que descem da serra, passam por Camaquã, eles acabam caindo na Lagoa dos Patos. Então, nós, Arambaré, funciona também como uma decantação para o sistema de esgoto que vem de lá, que também não tem tratamento, né? Eu acho que no momento que nós, Arambaré, nos preocupamos com a Lagoa, eu acho que necessariamente nós deveríamos, né, de entrar num consenso com esses municípios também, porque eles nos influenciam de uma forma ou de outra, né? Seja via canal como é que é o nome desse canal aqui, da ponte
Jacaré.
Do Brejo, seja via canal do Brejo, porque ele vem descendo lá de Camaquã, ele atravessa, né, vem pelo banhado do colégio ali, vem desaguar aqui na Lagoa dos Patos, ou pelo Arroio Velhaco. É uma grande influência e isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar e levar em consideração, porque nós nos quebramos aqui pensando em montar projeto, papapá, papapá, com o nosso resíduo aqui, que realmente ele influencia durante a temporada do veraneio, que é um volume muito maior do que na baixa temporada. E isso afeta o nosso lençol freático e outras coisas mais. Mas nós recebemos muitos resíduos lá de cima que os municípios também estão em função aí, né? E eu acho que é meio que regionalizado a coisa, porque Camaquã não tem projeto ainda. Hoje também não tem estação de tratamento, né? E talvez os resíduos deles nos prejudiquem muito mais que o pequeno volume que nós temos na baixa temporada aqui. Claro que é uma preocupação bastante grande, mas o que acontece? Os governos, eles não estão. Os municípios têm que correr de trás. Tem que correr de trás, levando vamos dizer assim, ó, qual é a nossa demanda, o que, que nós precisamos hoje tratar, o quê? Que volume nós precisamos tratar? Levando em consideração essa estação de tratamento do projeto de Santa Rita, eu não sei o volume de resíduo que trata lá, eu não conheço o volume que a estação trataria, né? Mas o que, que acontece? A gente tem que ter bastante consciência que precisa da lei autorizativa, né? Para ligação, autorização, para ligação obrigatória ou não dos resíduos na estação de tratamento de esgoto. Por que a gente leva como um exemplo não muito bom TAPS? Porque TAPS, a estação de tratamento lá já é antiga. E hoje a gente sabe que tem meia dúzia de casas lá ligadas, residências ligadas à estação de tratamento, é um volume muito pequeno. E lá foi feito convênio e quem faz a operação do sistema lá é a Corsã, não foi feita licitação e nenhuma outra empresa particular participou. Ficou no público. E o que, que acontece? Não tem lei que obrigue. Então, as pessoas não vão ligar. Sabem do problema e onde é que cai o esgoto de TAPS da grande maioria? Sem tratamento nenhum no sistema normal. Então, assim, ó, eu vejo que a nossa região aqui, Arambaré, Camaquã, né, as regiões aqui da Serra, Sentinela, aqui Cerro Grande, que é o que influencia bastante na nossa, no nosso Arroio Velhaco, porque a água do Arroio Velhaco ela vem descendo desde lá de cima e vem trazendo os dejetos deles, porque nenhum tem sistema de tratamento. Isso também tem que se levar em consideração. Não adianta Arambaré ficar penado. Ah, vamos dizer assim, não que seja ruim, mas nós vamos apenar todos os cidadãos daqui a ligar, porque automaticamente, se tivermos, né, eu acho que todo mundo vai ter consciência, que se a gente tem consciência de estar buscando recurso, né, indo em busca, trazendo o debate, o sistema de esgoto, a gente recebe, na verdade, o esgoto deles lá de cima sem tratamento nenhum. Então, eu vejo assim que a nossa região tem que se unir em prol disso aí, porque quem recebe todos os resíduos aqui somos nós, é Arambaré. Aí nós vamos punir o nosso cidadão daqui, vamos punir, entre aspas, né? Não é punir. É que, na verdade, o cidadão que vai pagar. E, na verdade, nós recebemos uma outra carga de resíduos, né? Recebemos de graça. Para ser depurado aqui na nossa Lagoa dos Patos, estragando a qualidade da nossa água, deixando ela sem balneabilidade, talvez, né? Porque a gente sabe que quanto mais o tempo passa, mais afetado fica a questão de contaminação e poluente por causa de esgoto. Obrigada.
A gente colocamos em votação, então, o pedido de informação. Que esse porto permaneça como está, que seu ponto não quer. Aprovado por unanimidade.
Coloca. Solicitação de informações número 14 de 2016, vereadores, abaixo firmado. Após a apreciação desta em plenário, vem solicitar informações ao gabinete da prefeita municipal de Arambaré, como segue. Em que fase se encontra o processo de abertura de concurso público na Prefeitura Municipal para os cargos que há vagas? Arambaré, 22 de fevereiro de 2016. Assina os vereadores da bancada do povo, Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gleison Nunes Silveira, Leandro Hugo Schmeigel, Marisete Medeiros Dias e Sandro Gil da Silva Strupp.
Não, eu torno a dizer, eu fui treinado para chegar aqui a essa casa e exigir concurso público. É, e aí tem um projeto aí, olha, um projeto de lei número 2257, que eu já tornei a dizer isso em outra ocasião, um projeto ali para previsão de diversos cargos, que não se questiona quanto à importância desses cargos, porque certamente são importantes. Mas é que eu saiba, só teve um concurso público nessa administração municipal. E a necessidade é iminente. E nos foi informado diversas vezes nessa casa, no mínimo duas vezes, que se estava fazendo concurso. Mas a informação que chegou que se estava fazendo, que se ia fazer, já tem mais de ano. O vereador Gerson ali tem uma informação. Eu tenho outra informação que também estava se fazendo. E, enfim, a gente não vê a informação prática que não há abertura do edital. Quantas de vocês lembram com relação ao fiscal ambiental, a polêmica que foi em 2014? Acho que 2013 ou 2014. E não foi. Só um exemplo do fiscal ambiental. E aí, depois, outros cargos também. Agora, tem uma solicitação aqui, olha, de contratação pelo processo seletivo de um agente de saúde, 3 vagas, um engenheiro, 1 vaga, 1 fiscal de obras, 3 motoristas, 10 professores e 3 visitadores do PIN. E a informação do concurso não chega. Não chega, não abriu o edital. Só que nós estamos esperando há mais de ano. O que se vê aqui no município, vários indícios de as pessoas falando que são MEI, microempreendedor individual. Que MEI, microempreendedor individual, é uma empresa contratada para um serviço que não tem subordinação, que não cumpre horário e que tem autonomia. Porque o cargo para a prefeitura municipal deve ser através do concurso público. Essa é a porta da frente. Não tenho nada contra as pessoas, porque as pessoas são competentes, são capazes, sejam elas MEI, sejam elas através do processo seletivo, ou RPA, ou cargo de, alguns cargos de confiança também, muitos cargos de confiança também, mas o que é a regra, é concurso público. Né? Eu fui treinado por uns companheiros informando que tem que ser concurso público, que os contratos é o, em último caso, em uma espécie de um, né? Que, e assim, desde 2009 eu tenho sempre esse mesmo discurso, tem que ter concurso. Agora, quando vem para essa casa uma informação, um projeto de lei, com... Eu acho que está errado isso. Eu acho que tinha que ser cindido. Eu acho que o vereador Joel, como líder do governo, tinha que conversar com o governo para cindir, salvo o maior prejuízo, para cindir esse projeto e separar os cargos aí. Para o magistério é um, e para os outros setores, o setor de obras é outro, o setor de saúde é outro, e com a justificativa de cada um. Agora, o que, que nos vem? Vem um pacote, né, num pacote, com vários cargos, que se não se discute a importância, tu vê, nós recebemos um projeto aqui, no início, dia 5 de fevereiro, e as aulas já iniciaram. E hoje entrou esse projeto aqui, adequado, hoje entrou na comissão, hoje, entrou na comissão, porque teve uma emenda que não deu certo, mas também, que eu já vi ali um parecer do IGAN, que eu fiquei com dúvida. Eu tenho dúvidas no projeto. Mas assim, ó, por que que deixar chegar a esse ponto? Por que que deixar para mandar na última hora? E tudo misturado? Isso dá uma confusão, parece que há indícios, nos parece que há indícios de que quer atropelar e quer botar tudo junto, para aprovar tudo. E nós todos sabemos que a educação e saúde é a prioridade e temos que aprovar. Nós queremos uma saúde adequada e uma educação adequada, com mais professores. Mas nós questionamos a inércia do concurso público, que é a via legal e é a porta da frente do serviço público. E torno a dizer, muitos MEIs são capazes, e com o RPA, seletivos, muitos são capazes. Mas a regra é o concurso público. Essa é a porta da frente.
O vereador se referiu que faz mais de ano que foi comentado que ia ter concurso público. O ano passado, todo mundo sabe, o vereador sabe, que um período extenso a prefeitura estava não poderia fazer concurso público porque a folha estava muito alta. Tinha ultrapassado com a como caiu a receita do município e a folha de pagamento se é um percentual da receita e tinha os médicos que estavam recebendo foram incluídos como folha de pagamento, levantou muito o valor da folha de pagamento e não poderia fazer concurso público. Isso aí o vereador sabe que não, por um período bem grande do ano passado a prefeitura não poderia fazer concurso público. Agora ele quer que façam, que dividam. Vem um projeto para os professores, um projeto para a saúde, um projeto... Então é por quê? Porque ele quer votar contra algum deles. Mas aí como tem educação e saúde, ele acha que não vai poder... Vai, ou vota a favor de todos ou contra todos. É, quanto ao MEI... Tu tem um serviço da prefeitura para fazer. Aí tu faz o concurso público, contrata um pedreiro, aquele pedreiro fica o resto da vida na prefeitura. Então, contrata um meio, cara, faz o serviço, terminou. E não fica incluído na folha de pagamento e tu não precisa estar fazendo concurso público a toda hora. O governo federal está incentivando o MEI para as pessoas terem uma maneira de ter um rendimento. E todas as prefeituras estão incentivando a criação do MEI para esse tipo de serviço. Não, eu não sou contra ninguém, mas sou contra.
Vereador Gerson.
Bom, vou ler para vocês aqui. 13 de outubro de 2014. Eu pedi a informação A prefeita respondeu, a prefeitura de Arambaré faz por uso desse presente ofício para declarar, bem grande aqui, declarar seu compromisso em realizar em primeiro semestre de 2015 o processo de concurso público para o provimento de cargos vagos, uma vez que no ano vigente, foi 2014, não foi possível realizar os concursos. A arrecadação, vou repetir aqui várias vezes, está aqui na minha mão, o vereador fala ali, a arrecadação foi menor. Mas o gasto é que foi maior. O percentual foi menor de arrecadação. Mas o gasto, dinheiro, foi mais de quase 1 milhão. Então não foi percentual. Além de que o percentual de arrecadação diminuiu, o aumento de gasto, não de percentual. Então está bem claro aqui. E todos esses cargos que o vereador disse ali que não foi possível se fazer o concurso, foram ocupados por MEI ou por contrato. Está aqui, ó, os contratos. Passa por aqui. Está aqui, ó. Quer dizer, alguns passavam por aqui. Agora, de tanto que o vereador reclamava dos contratos, vocês, quem costumava ver a Câmara, sabe disso. Todo contrato que vinha aqui, o vereador, ah, mas tem que ser concurso, tem que ser concurso. Todos. Vocês são testemunha disso. Está aqui, ó. Em 2015, foi feito com contrato para motorista, enfermeiro. De novo, e está aqui os cargos todos, todos os cargos que estão sendo solicitados aqui para contrato, tem as vagas existentes de concurso que foram feitos, que não passaram, outros que desistiram, e era para ter sido feito o contrato de novo, aliás, o concurso não foi feito. E não foi por falta, porque estava previsto nos orçamentos, todos os anos estava previsto nos orçamentos, porque os cargos já tinham sido criados. Então, está bem claro isso aqui, se vocês quiserem as cópias, está aqui de todos os concursos e as vagas existentes, estão aqui. Então, o que nós estamos questionando hoje também aqui, não sou contra contrato, vou deixar bem claro, porque senão depois vai sair daqui dizendo, não sou contra. Eu sempre fui favorável e sempre repeti aqui que vai fazer 1 milhão de anos da Arambaré e vai ter contrato sempre. Sempre vai ter. Por vários motivos. Agora, os motivos que estão sendo hoje, que tanto reclamavam dos concursos, e por que que não faz os concursos? Por quê? Que está aqui os cargos e vão ser apontados. Vão ser apontados, porque continuamente está sendo contratado. Se não passa pela casa, está sendo feito pelo MEI. O vereador citou ali um pedreiro pelo MEI, tudo bem. Fazer um serviço temporário, tudo bem. Mas tem MEI aí mais de ano. Mais de ano. Não somos contra, que pelo menos que passasse por aqui. Né? E aqui está aqui, ó. Aqui o que nós estamos questionando aqui. Visitador do PIN tem 3 vagas. Ou 4, que foi feito, que tem as vagas já por lei, foi feito concurso e não passaram. Por que que não fizeram? Já é a segunda ou terceira vez desde 2013 que nós estamos fazendo contrato. Professor, mesma coisa. Motorista, isso então, isso é tranquilo. O vereador um dia aqui reclamou para mim, no outro governo, que quando veio aqui um contrato para motorista, que tinha motorista em cargo de confiança. Que barbaridade, motorista em cargo de confiança, e aí tem que contratar. E agora, vereador, não tem nenhum motorista em cargo de confiança? Que está fora? Isso é um processo natural, vou dizer sempre aqui. É natural. A pessoa é um efetivo num cargo, olha, estamos te precisando num outro cargo. Beleza, é natural. É natural, só que reclamava. E agora? Agora pode? Então são essas coisas aqui. Aqui, professor, 10 professores. E não tem aqui qual é as classes, professor, se é história, geografia, porque todo mundo sabe que na escola infantil o professor tem que estar no CAD, nas séries iniciais tem que ter magistério e pedagogia. E aí? Que garantia nós vamos ter aqui que vai ser isso? Então tem que vir aqui no projeto dizendo qual é a classe do professor. Não tem. Então,
vereador Gledson.
Assim por diante as coisas acontecem aqui.
Eu vou explicar, vou ler para o vereador Joel por que tem que ser separados. Quer votar contra o projeto? Quero votar contra. Quero porque a forma não é essa correta. O vereador Joel já me acompanhou em outra ocasião votando contra também. Já votei contra. Eu e o vereador Joel já votamos contra. Porque eu entendi do mesmo jeito que eu entendo hoje. E eu vou ler aqui, que eu não mudo minha opinião. Eu vou ler aqui, olha, o que diz no parecer do IGAN, que o projeto chegou hoje para a comissão, está na mão do vereador Gerson, que é o relator. O vereador Gerson não deu o parecer, tem duas sessões para dar o parecer, chegou hoje. E diz o seguinte, na, se vocês lerem na justificativa do projeto, vou ler um trechinho aqui, olha. A contratação dos agentes comunitários de saúde justifica porque os estratégias de saúde da família estão trabalhando com agentes comunitários de saúde em número insuficiente, para cobrir a totalidade da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde funciona como um elo entre e a comunidade. Estou lendo como está aqui. Está em contato permanente com as famílias, o que facilita o trabalho e a vigilância e promoção da saúde, realizado por toda a equipe. Essa é a justificativa para o agente comunitário de saúde. Tá? Essa justificativa é para o concurso público. Então, logo, no item 3 da orientação técnica 2803 de 2016, que a partir da emenda surgiu, diz o seguinte, em relação à mensagem retificativa apresentada pela prefeita, foram acrescidos à proposição os prazos para a contratação temporária, para sanar falha apontada no projeto de lei originário. Contudo, não se evidenciou o atendimento à Lei Federal, número 12.994, de 2014, que promoveu alterações pela Lei 11.350, de 2006, por não se destacar os motivos para a exceção de contratação temporária do agente comunitário de saúde. Nós temos o artigo 16, que deixa bem claro o artigo 16 dessa lei, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos na forma da lei. Mas a justificativa está aqui, ó, está escrito. Não, tá atendendo, não tem gente para a população. E aí, é concurso público? Né? Hoje, aproveitando o assunto, eu fui convidado pela ligação, parece que foi do Secretaria do Diretoria de Turismo, e aí eu fui lá hoje acompanhar o trabalho da gente, dos fiscais sanitários ali, da gente de saúde. E aí, não foi feito um trabalho na comunidade de Arambaré pelo dia D, contra o Zika, porque há uns dias anteriores, há 15 dias anteriores, já tinha revisado toda a cidade. E agora, hoje, foi iniciado, durante 2-3 dias, toda a cidade de novo, pela equipe técnica da saúde, os agentes comunitários, fiscal da saúde, com as pessoas que têm, e também no dia 25, com o apoio de outros setores da prefeitura, que hoje o compromisso contra o Zika é de todos, não só da prefeitura. Então, nesse sentido, eu estava acompanhando, mas vamos deixar bem claro, o que a prefeita quer é porque é insuficiente, e não é para o surto epidêmico. A nossa a equipe do que está trabalhando com apoio de outros setores do surto epidêmico. E ela não quer para isso, está bem claro aqui. Ela quer um trabalho permanente, um trabalho para sempre, que não tem gente suficiente. Então, a via da regra é concurso público, vereador Joel. Lembra que nós conversamos muito disso aí? Era assim.
Vereadora Márcia.
Foi importante o vereador Gledson mencionar os agentes comunitários de saúde, porque em torno de uns 6 meses atrás, eu, o senhor e a vereadora Marizete fizemos uma comissão da saúde formada por nós três, e fomos em algumas pessoas, né, fazer o levantamento da situação na qual foi mencionado em algumas pessoas aqui do entorno do centro que nós questionamos, pessoas que faziam em torno de 4 a 5 anos que não eram visitados pelos agentes comunitários de saúde. Em torno desse tema, não sei se o vereador lembra, né, que nós questionamos a situação. Nós fomos averiguar a situação da não permanência do médico 24 horas nos plantões, né? E como estava se comportando o atendimento. E as pessoas trouxeram, né, esse assunto para nós discutirmos, né? E nós nunca trouxemos para essa casa esse assunto, né? Porque os programas da Agente Comunitário de Saúde é um programa do governo do Estado e do governo federal que o município recebe recursos. Eis a minha pergunta, assim, ó. Foi nos passado, não foi nenhum nem duas pessoas que não eram visitados durante muito tempo. Se não tem agente de saúde que não visita, né, o recurso ele é devolvido. Essa contratação está sendo feita agora, mas durante todo esse período, eu não me lembro de ter passado por essa casa a contratação de agente comunitário de saúde. Não lembro nos últimos tempos, não lembro. Está chegando agora. Mas esse déficit desses agentes, a gente já sabe que existe há muito tempo. Pelo menos visitando algumas residências na qual nós questionamos as pessoas, e não é coisa de agora, de um ano, dois anos. Não sei se a vereadora Marisete, na qual hoje está na condição de presidente, na época, lembra que teve pessoas que nos disseram que fazia em torno de 5 anos que não recebiam a visita do agente comunitário de saúde. E não foi uma nem duas pessoas, né? Então, fica aqui uma pergunta, né, que a gente pode até fazer. Cadê o profissional da área? Onde está indo o recurso que vem através do convênio? Porque a cobertura que eu sei, a cobertura do município, é bastante abrangente. E não é nem no interior dizer assim, ah, não tem como ir, chegar nas fazendas, não tem como ir. Não, é aqui no centro. Por que essa providência não foi tomada antes? Bem antes. Nós, vereadores, nós já sabíamos da situação que estava acontecendo, né, que algumas pessoas estavam afastadas por questão de saúde, por questão de doença, mas a saúde já devia ter tomado providência há muito tempo, até por causa que é um programa, e aí o recurso vem, não vem, o município aplica o recurso, nós somos os gestores, o município é o gestor do recurso, dos profissionais, e as pessoas estavam... se afastaram dos seus cargos, eu não sei o que aconteceu, e nenhuma providência nesse meio tempo foi tomada, né? Então, eu acho que é um convênio de um programa que ficou falho. Não ficou com cobertura, ficou falho, por quê? Né? A gente não tem conhecimento, né, de quais eram os motivos que levaram esses profissionais a se afastar, e não era no interior. São profissionais aqui do centro da cidade que não estava atuando, não tinha, estava, sei lá, o que tinha acontecido, as pessoas tinham pedido demissão, não sei qual a função. Mas eu acho que está vindo bem atrasado, porque foi demorado para ver que essa falha estava.
10 cargos foram criados de agente comunitário de saúde. Só tem 5. Pelo menos na 5 que ocupam o cargo efetivo.
Não, e não tem.
Não?
E não tem.
Sei. Aqui está aqui.
Não mandado,
tem. Assinado pela prefeita em 31 de outubro de 2014. Esses são os dados que eu tenho. Existem 10 criados e só tem 5
ocupados. Nós fomos questionados por quê? Nós sabíamos que tinha algumas pessoas que tinham saído dos seus cargos, estavam em licença, mas a partir do momento que uma pessoa entra em licença saúde ou pede demissão, automaticamente tem que entrar de imediato outra pessoa para suprir aquela necessidade. E as pessoas trouxeram essa função que não estavam recebendo a visita dos profissionais que deveriam.
Colocamos em votação a solicitação de informação. Quem estiver de acordo permaneça como está e quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Requerimento número 5 de 2016. Senhora Presidente, os vereadores abaixo firmados vêm requerer à mesa diretora, após a aprovação deste em plenário, que envie correspondência ao setor competente junto ao DAER para que seja concedida a autorização fretamento de transporte público a terceiros interessados, em substituição à linha anteriormente realizada pela empresa Guaíba. Anambaré, 22 de fevereiro de 2016, assina os vereadores da bancada do povo, Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Leandro Hugo Chimego, Marisete Medeiros Dias, Sandro Gil da Silva Stroop.
Vereador Gledson.
Essa é uma possível solução, tem que haver se há empresas interessadas, mas nós visitamos a diretoria lá do DAER e ele sugeriu que, em outros casos semelhantes, foi fretado uma empresa e ele serviu o serviço. Teve interesse nessa empresa. Então, é uma possibilidade que, talvez, se não der certo, pelo menos nós tentamos. E é uma sugestão que, talvez, tem que ser tentado. Para não deixar desamparado o nosso cidadão, nosso povo de Arambaré, com a falta de transporte rural, tem que ser tentado. Assim também, futuramente, na estrada da Coxilha Grande. também que está desamparada. No futuro nós temos que repensar isso também.
Vereador Leandro.
Senhora Presidente, senhoras e senhores, eu também sou inteiramente de acordo com essa iniciativa, tanto é que assinei junto, e porque a gente tem recebido apelos, assim, a gente fica sensibilizado e se sente de mãos amarradas, porque isso é uma concessão, é uma iniciativa de uma empresa que ela parou de trabalhar, não tem interesse, e o pior é que outras também não nesse meio tempo não justificaram nenhum interesse, não manifestaram também. Nós estamos dando mais um passo em relação a esse caso, tentando de todas as maneiras, que é tentar que o Dyer abra então a concessão para contratação emergencial, sei lá, abrir um determinado espaço de tempo para que alguma empresa possa se habilitar. Inclusive, bom que fossem empresas aqui da região, nós temos aqui da cidade mesmo, tem o Sérgio do Mercado Rosso, que faz o transporte escolar, daqui a pouco, né? Se era inviável com um carro grande, com um ônibus grande, conforme foi falado aqui, foi explicado para nós semana passada, até pelo vereador Rui, que conhece bem o assunto, daqui a pouco, com uma van que tem um motor menor, que é um carro menor, que vai ter menos despesa, possa fazer essa linha, né? E, de repente, também a gente tem que já colocar na solicitação para o Dyer, que se a empresa não tiver condições ou interesse de fazer toda a linha que o Guaíba fazia, que faça parcial até os limites de Arambaré, ou até TAPS, onde tiver interesse, que a gente possa, pelo menos, fazer uma medida aí que traga algum resultado positivo para a comunidade. É o que a gente está tentando fazer. Obrigado.
Vereador Gerson.
Bom, vocês sabem que a gente esteve lá na empresa, falamos com o dono da empresa, e ele disse que não tinha a mínima condição de andar na estrada. Não tinha a mínima condição. A estrada era intransitável. Transitável. Eu sempre digo aqui que a estrada é de primeira, não consegue botar segunda nunca. Então, eles não conseguiram. Chegava aqui, mesma coisa da ponte. Ainda bem que a ponte foi consertada. Abriram, arredaram bem os cantos, foi consertado. Pelo menos isso aí já está tranquilo no verão, foi consertado, foi desconcertado, agora foi consertado de novo e assim nós vamos levando. Entendeu? Essa é a nossa situação aqui. Hoje eu vi uma coisa bem interessante. As crianças desceram do outro lado, estavam passando pela passarela e ao mesmo tempo passou 6 carros, um atrás do outro em cima da ponte. Essa é a situação. Então, nós estamos vivendo isso. Então nós estamos solicitando, fomos até o DAE para ver qual é a possibilidade, eles sugeriram essa opção aqui de ver se, porque as pessoas estão pagando um táxi para poder vir um médico, que o ônibus do povão, lembra do ônibus do povão que tanto era criticado? Lembra? Parece que agora continuou de novo, fiz uma pesquisa aí na estrada, parece que está de novo, mas vai às vezes não vai, então é essas coisas assim, as pessoas ficam simplesmente atiradas e não tem como nem como vir ao médico. Então estamos solicitando essa opção aqui de que alguém se propicia a fazer essa linha, pelo menos, para que as pessoas consigam chegar até aqui. Rui, pediu.
Vereador Rui.
Só para ajudar também os pedidos, né, para que a linha permaneça, são muitos. Até porque, no meu caso mesmo, a gente fica na rodoviária ali, né, só que os pedidos são muitos, mas a demanda é muito pequena. Tomei a liberdade de dizer isso aqui na tribuna, né? Porque também eu não vou ficar, né? Eu sei que é complicado, porque a gente que nasceu em Arambaré é de Arambaré. Hoje nós não temos um horário na parte da manhã de Camaquã com destino a Arambaré, né? Hoje já não tem mais esse horário e em breve, né, se não for tomada uma decisão de, já digo até de alguma empresa querer colaborar, porque o número de passageiros que tem, o Dyer sabe disso, não tem demanda. Então, assim, ó, eu faço, né, convido até os meus colegas que ajude a procurar e que o Dyer, se a Camaquã Tour não tem interesse em fazer esses horários, que o Dyer deu uma autorização aí, uma autorização emergencial que eles dão. Eles dão. Então vamos procurar. Vamos procurar. Né? É só ter alguém que faça. A camacultura não tiver interesse, eles dão a licença emergencial. Então vamos ajudar a procurar. Né? Porque a camacultura, eles sabem da quantidade, o número de passageiros que tem, eles acham também que não é conveniente para a empresa. Então, assim, ó, vamos ajudar a procurar que apareça uma outra empresa, né, e se habilite, e de repente o Daer dá uma licença emergencial.
Vereador, né? Gledson.
É, nós tivemos no Daer e eles falaram que eles têm uma lista de várias empresas que têm interesse em várias regiões. E aqui mesmo, na hora que for autorizado isso emergencial, nós vamos sugerir as empresas de Camacuã. Parece que tem um colega que já conversou com uma empresa em Camacuã e ela se inclinou em... se gostou do assunto, né? É, e aí, na lista no Daer tem uma lista de várias empresas. Mas o que a gente tem que deixar claro é que está nos faltando uma representação no Estado. O que acontece? Nós estamos à mercê do lucro dessas empresas. A empresa só quer onde dá lucro. Ela não quer onde. E tem que cumprir uma função social. O banco, ele tem que cumprir uma função social. Não é só abrir uma agência em Camaquã, ou só abrir uma agência em Porto Alegre, ou só nas grandes centros. Tem que cumprir a função social e um serviço prestado também para a comunidade que seja pequena. E da mesma coisa são essas grandes empresas. Ah, eles só querem a empresa onde dá lucro. A empresa não tem interesse. Então, a legislação estadual tem que forçar para que toda a região seja atendida. Onde numa não dá lucro, o lucro na outra tem que compensar, porque tira lucro exorbitante em outras áreas. Né? Vamos para o exemplo da 116. Olha quanto será, vamos tentar imaginar quanto será que há de lucro na 116 pelas empresas. Né? Compensa o lucro. Não compensa no lucro na estrada da TAPES Arambaré, ou Guaíba Arambaré. Não compensa. Mas, em compensação, deve haver interessados que assuma as duas vias, e não só a melhor fatia do bolo. É bom chegar lá e participar. Infelizmente, nós estamos na mão do interesse privado. E tem que ser o contrário. O interesse privado tem que estar na mão do interesse público. Tem que fretar. Tem que atender a população que precisa também. Não adianta ganhar a melhor fatia do bolo, só onde dá lucro. Tem que obrigar a legislação estadual a trabalhar para aquela população que precisa também. Só que isso aí é através de lei. Tu vai fretar nessa, tu vai ganhar um trabalho por região e não naquela estrada que é melhor. Tem que entender aquela estrada ruim também, para a população ser atendida como um todo e não onde dá lucro, só, apenas.
Vereador Rui.
Eu gostaria também de colocar a situação hoje das empresas, certo? Os colegas, eles têm acompanhado. Assim como houve licitação para as rodoviárias em 2014, agora vai haver licitação para as empresas. Então, de repente, pode ocorrer uma melhora, né? Pode ocorrer uma melhora, porque vai abrir essas linhas que é com contrato, todas vão ser licitadas, conforme foi as rodoviárias. Então, de repente, melhora. Né? Vai, aonde tem empresa pequena, vai assumir as grandes, de repente essas grandes vão ter condições de, como falou o colega, de fazer uma ação social aí para trabalhar sem lucro, né? Então, de repente, melhore com essa licitação das empresas. Pois não, velho?
Você está falando só. O vereador Iglesias fez discurso, eu quase bati palma, me comoveu até, porque, convenhamos, vereador, esse discurso é lindo. Mas você sabe na teoria, a empresa, se não tiver lucro, não faz. Aí você falou em banco, a gente paga o ar para respirar dentro de banco. Nós temos banco aqui. Caramba, é mesmo, nós vamos ali, nós pagamos tudo. Mas que social, os bancos só aplicam essa em nós. E nós, como vereador, não podemos acreditar uma coisa dessa. Porque tu entra dentro de um banco, tu paga para respirar. Eles te dão uma folha de cheque, eles não te dão o teu cartão vence, eles te cobram. O banco, eles fazem uma propaganda, como o senhor está dizendo, social, mas que social? Qual é o investimento, por exemplo, o Banco Sul traz para nós aqui? Tem alguma coisa? Sim, deveria ter. Não, deveria ter, mas o senhor sabe, não tem. Não existe. É muito pelo contrário. Nós que mantemos o banco para ser mal atendido, para não ter horário, para as pessoas ficarem lá, tirar lá que nem...
Vereadora Márcia.
Não, é triste coisa. Obrigado, vereadora, pela parte aí.
É importante esse questionamento nosso sobre o transporte... Eu digo transporte em geral, né? Mas, infelizmente, empresa privada não faz social nenhum. Eu acredito que os colegas também, ainda mais o vereador Rui, que via direto ali. Às vezes, quando eu via sair o Camacotur e o Guaíba daqui no mesmo horário, chegava a me dar uma dor no coração. Às vezes, o Camacotur com 3, 4 passageiros, o Guaíba 1, 2, o ônibus passava completamente vazio. Então, eu pensava assim, os duas linhas, claro que um está em trânsito, né? E o outro está saindo do município de Arambaré via estadual para Camacuã. Os dois no mesmo horário. Né? É uma concorrência, a gente vê, assim, bastante, bastante grande. Mas, assim, ó, o setor privado é lucro, ele não visa fazer social para ninguém. E eu vejo assim, ó, nós temos os nossos acessos aqui, pela Marujita e pela Coxilha Grande. Eu acho que nem a Freder está indo mais por aqui, né? Vai estadual, né? Que vai direto.
Isso.
Que a gente até pleiteou que ele passasse pelo Caramuru para pegar as pessoas dali, mas depois de tanto transtorno parece que vai direto por aqui. Começa pelas estradas ruins, né? O acesso horrível, pouco passageiro. A gente sabe que tem pessoas que moram ali, as pessoas das fazendas, tem muitas, né? Mas quem faz o social é o povão. Eu essa semana ainda questionei para uma pessoa que mora lá em cima, na Marujita, que ela estava aqui, eu ainda questionei, é estranho, porque ela me disse que vinha e estava vindo no povão. Então, o povão está funcionando, não parou, não. Então, está funcionando, sim. Não sei se vai por todos os acessos do interior, nosso interior aqui. Mas lá na Marujita... o povão está passando, porque senão ela não tinha me dito que teria vindo no povão. Então, até um questionamento, qual é o trajeto que o povão está fazendo para que algumas pessoas fiquem fora do benefício de vir aqui dentro da sede do município fazer seus afazeres. Então, até fica um questionamento aqui para o vereador Joel, qual é o trajeto que o transporte do povão está fazendo. De repente pode nos...
Vereador Sandro.
Bem, só quero... Estava escutando a todos. Só quero salientar que a gente foi lá na empresa Guaíba, conversamos com um diretor, das pessoas responsáveis lá, e ele citou isso, que eles faziam o social aqui. Porque eles ganhavam em outras pontas e perdiam aqui, só que agora, com essa crise que nós estamos agora, eles disseram que não tem mais condições, que chegou um ponto que não dava mais. Mas eles faziam. Tanto é que faziam que ela estava funcionando. Como a vereadora Márcia acabou de dizer, um ou dois passageiros iam. Outra coisa que está acontecendo é lá em Santa Rita também. Lá também, quando era a empresa Puchowski, nós tínhamos um ônibus que ia meio-dia, que no caso ia de manhã e voltava meio-dia. Agora nós só temos um ônibus só, que é o que vai para Camacuã de manhã e volta à tarde, que é da empresa Camacuatur. Também a empresa Camacuatur acha que não é viável colocar esse ônibus no meio-dia. E eu vejo assim, ó, um dos fatores que está influenciando isso aí é o acesso fácil à compra de veículos. Tem muitas pessoas comprando veículo, o veículo está fácil de comprar hoje, uma moto ou um carro mais usado. Então, muitas pessoas que antigamente não conseguiam comprar um veículo viajavam de ônibus. Sim? Sim, velho.
Agora mesmo, não tendo horário na parte da tarde, O que, que a rodoviária vai ficar fazendo aberta das 13 horas o resto do dia?
Para os funcionários.
É.
Se tornando um banheiro público, só ali, fica aberto para se tornar um banheiro público.
É complicado.
Não tem, não. Vai ficar uma pessoa ali cuidando. E, né? Então, assim, não. Essa é a situação. Não tem coisa social, né? Não tem como manter. Né? Assim, essa linha de frescura, né? E a mesma coisa que vocês estão olhando aqui. No caso, são empregos de família, né? E nem no caso, é dinheiro da mulher. Mas aí, no momento que, assim, ó, a Rosane está próxima de se aposentar. A Bianca está se formando. Né? Aí, se eu tiver que pagar um funcionário, claro que eu não vou ficar com a Rosane. Eu até me organizei, comprei uma área para construir, que bom que eu não, né?
Sim.
Iniciei a questão, ia ficar lá, de repente, por ano, tirou o dinheiro para...
É verdade. Não, só. Claro. Não, só dizer que a, no caso, a tentativa é válida, não, mas só que a gente sabe também da situação. Né? É, a tentativa sempre é válida. Mas a gente sabe da situação que é complicado. Obrigado. Obrigado, presidente.
Vereador Alcioni.
A tentativa é óbvio que vale. Todos têm que tentar. Agora, nós todos sabemos que. Não funciona. Nós lá, por exemplo, em Itaubaí, que não piore que está. Que não tem nada tão bom que não possa melhorar, não tem nada tão ruim que não possa piorar. Nós lá piorou.
Piorou
bastante. E não estou culpando a empresa, não tal. Se antes tinha esse acesso, que vinha, as pessoas saíam de manhã, saíam de 7 horas e voltavam meio-dia. Outro saiu meio-dia e voltava às 4 para a população. E agora estão reclamando. Mas será quem é que vai viajar ao meio-dia? Antes tinha os professores que vinham, que tinham um certo... Hoje não tem. E aí, o que vai fazer o quê? A empresa? O lado social, a gente fala, é bonito, e nós temos... mas só quem tem uma empresa sabe. Chega o fim do mês, é INSS, é fundo de garantia, é o salário do funcionário, é o posto que tem que pagar. Então, lá ninguém faz social para a empresa. Lá. Então... Temos que estar no papel de fazer, lógico. Agora, que infelizmente não é, bater em ferro frio, isso aí é triste coisa. Temos que torcer que a crise melhore, que cada cidadão possa ter seu carro para andar a hora que é, porque senão, se depender de ônibus,
não
periferia
para
fora, não vai ter. Só a cidade grande vai ter ônibus, que aí tem público, mas nós não temos. Obrigado.
Vereador Gladys.
Acho que o vereador Santos foi bem, né, feliz na colocação dele. A Guaíba fazia uma função social. É, se não existe, talvez não existe outras empresas, mas a Guaíba fazia, porque não dava lucro. Só que com a estrada ruim e o fechamento da ponte, aí foi impossível. Foi o que ele falou, né?
Por que, ela fazia essa assistência social? Para outra empresa não entrar de Guaíba até Porto Alegre. Óbvio. Então eles mantinham essa linha, né? E aí no momento que não deu mais, aí eles foram parando. Aí pararam, né? Pararam até a Barra. Aí depois foram até Tapes. E aí depois ficaram em Arambaré. E aí foi a gota d'água. Aí como já tinham cancelado até a Barra do Ribeiro, não tinha problema de uma outra empresa, né? Que é lá eles têm a concessão, né? Aí outra empresa, eles ficaram livres de uma outra empresa fazer, né? Aí pararam com a linha. Era essa a ação social que eles faziam.
Você tem que fazer por linha, né? Daí, por região.
Era para outra empresa,
né? Se o Estado estava em discussão, é para fazer isso por região, né? E aí, cada empresa pegava uma região, aí tem que cumprir toda a região.
Vereador Gerson.
É que, assim, ó, toda concessão estadual ou municipal, ela tem um lado que é pro social. Banco Banrisul, mesma coisa. Estou falando Banrisul,
Eu me lembro que a gente foi ao Banrisul há uns 15 anos atrás por causa da deficiência, que já era muito maior. Aí o banco nos disse lá, estamos lá porque nós temos que cumprir a parte social, somos obrigados, somos uma estatal, senão nós não estávamos lá. Aí depois, quando a folha passou para o Estado, aí melhorou um pouquinho, mas esse é o dado. Só que as coisas aqui são assim, o que acontece? A Camaquantur, vamos falar da Camaquantur, ela se queixa, mas na época de verão, ela vem com o ônibus lotado e não pode. Não pode vir do ônibus lotado como vem. Não pode. Ela, no máximo 10 ou 15 passageiros de pé. E ela vem lotado. E aí? Então, elas também têm que cumprir a parte social também, se elas fazem desse jeito. Né? Valor da passagem, mesma coisa. Então, todas essas coisas aí. Tem outra questão também aqui que é bem comum. A Fredes se quebra o ano todo com 2, 3 passageiros. Chega no verão que ela vai ganhar e entra uma outra empresa. Pode isso? Qual é a explicação para isso? Então, são essas coisas. Então, por isso que a gente, nós temos que fazer a nossa parte. Em atuar e ver uma maneira, ver uma outra solução, temos que ir atrás. Isso que a gente tem que fazer.
É a lei, né?
É, exatamente.
É porque tem uma lei, né? Que pode uma outra empresa, pode... É. No caso, entrar com
o
pedido
no DAE
e conseguir um
plano prático. Sim, na boa, só na boa. E a Fredes fica o ano todo levando dois. Então é isso que é essas coisas. Então, nós temos que fazer a nossa parte, nós, município, de manter uma estrada viável para andar. Essa é a nossa parte principal. Se nós não tiver isso, o que acontece? Acontece o que aconteceu com a Guaíba. Ela já estava por aqui, bom, agora vamos parar porque eles não tinham como andar, né? Nem de bicicleta, tu andava ali, vamos tomar de ônibus. Então, essa é a situação, aí acabou...
Gente, vereadora Márcia, vamos se manter no tempo.
O vereador Rui, não tem como essa linha Arambaré-Camaquã, que a Guaíba fazia, a Camaquantur fazer, porque ela faz no período de veraneio, fazer durante o resto do ano. Não tem como.
Ué, se,
ela tem só um expediente só da temporada.
Se ele tiver interesse, E o Dyer conceder, eles podem
porque
fazer sem problema nenhum.
Porque a viabilidade, vamos dizer assim, hoje, se ela fica com o filé do veraneio, né, eu acho que ficar com a carninha de pescoço de poucas pessoas durante a baixa temporada, né, fazer esse trajeto de Camaquã para cá, né, eu acho que deveria até se conversar com ele,
sim,
né?
Sim, nada impede que...
Eu
né?
acho que seria o mais viável, né? Porque já fica durante a alta temporada. Eu acho que se ela fizesse o social, vamos... Né,
pelo menos perguntar se eles têm interesse.
Claro, daqui um pouquinho eles não têm, não foram questionados a respeito disso aí, daqui um pouquinho tem interesse deles fazer Camaquã Arambaré no turno da manhã, que era o que a Guaíba fazia.
Vamos colocar em votação o requerimento. Quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Denúncia número 02 de 2016. Senhor presidente, o vereador abaixo firmado vem por meio deste, nos termos do artigo 192 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Arambaré, denunciar a chefe do Poder Executivo para fins de instauração de comissão parlamentar processante, CPP, para a abertura de inquérito que visa apurar o descumprimento da legislação pertinente, já que não respondeu às solicitações de informações de números 45 e 48 de 2015, conforme relatório em anexo, considerando que os prazos legais para envio das respostas já se esgotaram. Arambaré, 22 de fevereiro de 2016, assina o vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro.
Coloco em discussão, então, a denúncia do vereador. Vereador Gerson.
Bom, isso aqui não é uma coisa... Não é novidade para ninguém que toda segunda-feira eu vou para a tribuna e falo dessa situação, de não responder os pedidos de informação. Que está bem claro na nossa lei orgânica, que é a nossa lei maior, que é 15 dias para responder. Está aqui na lei orgânica. e não, simplesmente não respondem. Não respondem. Quando respondem, não respondem o que é o correto, que também é errado. Como eu solicitei aqui as notas da compra das, do mobiliário da Inúbia, que disseram que as notas saíram, vim pela Caixa Federal no dia 28 de dezembro. De repente a data, né? De repente, não sei se é dezembro de 20 mil, de 2 mil, de não sei o que, sei lá, sei que não veio. Pedi as contas da arrecadação da Copa da Semana Farroupilha, se não me engano, ou não. Nem me lembro, faz tanto tempo que nem me lembro qual é a... E não veio. E assim, outros e outros pedidos que eu faço aqui. Também solicitei as notas da compra dos materiais doados para as pessoas, que a prefeitura lá faz um cadastro e doa os material. A alegação que veio é que não tinham as notas. Mas a notinha aquela que a gente leva no mercado, né, 10 isso, um aquilo, outro aquilo, isso eles tinham. As notas fiscais não tinham. Então, isso tudo irregularidades. Tudo é irregularidade. Está aqui na lei, além da nossa lei maior, é na lei federal. Não respondem. E vocês sabem que eu falo aqui e peço toda semana. E não respondem. Por isso que estou abrindo o processo de novo.
Quer falar, né? Vereador Joel.
Só, eu não entendi agora, vereador Gerson. Porque todos esses casos que o senhor citou não estão aqui na denúncia.
Precisa?
Ué? O senhor está denunciando? Aí o senhor vem e fala outros casos completamente diferentes. O senhor usou aqui um... que não foi respondido um, uma solicitação de informação do vereador Gledes e a outra do vereador Rui.
Tá, e aí?
E essas que o senhor disse que...
Também.
Que não veio?
Também não veio.
Não, essas o senhor não pediu.
Tá, mas eu já tinha pedido antes. Eu já tinha pedido antes.
Agora vocês entendam. Ele pede isso aqui e reclama das outras que não vieram.
Uhum.
Dá para entender? Ele quer fazer uma denúncia, bota duas solicitações que não foram respondidas, que nem são dele, e fica falando das outras que não veio para ele. Eu não vejo, não vejo fundamento num troço desse. É só para ter um motivo para vir aqui criticar a administração.
Vereador,
quem solicitou nem está... Essa solicitação de informação 045, o que a prefeita não respondeu?
Eu não, sinceramente, é tantas que eu nem sei te dizer agora no momento. Sei que não foram respondidas. Quando eu cito aqui as outras, também não foram respondidas, é irregular. Se não está aqui no processo, não importa. Mas tem aqui no processo.
Eu gostaria...
E não importa de quem seja.
Não, eu posso...
Só um pouquinho, gente. O vereador Rui está falando. Vamos deixar o vereador Rui falar, porque senão vai ficar... Cada um fala a hora que quer. O vereador Rui está com a palavra.
Eu gostaria de saber, até porque, né, de repente, é uma solicitação tão fácil, tão... Né, aí entrar com um pedido de denúncia, né, eu acho que não, até porque vai envolver um monte de coisa... Eu acho que nós, eu gostaria de saber, né, o que foi que não foi respondido, até para a gente cobrar da prefeita e, de repente, na próxima sessão, se não vier, né, a solicitação de informação, aí o senhor entra com a denúncia. Tá? Essa é a minha proposta. Até porque, se for hoje, eu voto contra, né?
Vereador Gerson.
Não sei o que foi pedido aqui.
Qualquer pedido de informação, seja meu ou de qualquer um aqui da casa, é irregular. Não importa de quem seja. O que eu... É, Joel. Ou não é? O senhor não sabe que tem lei? O senhor não gosta de falar na lei? Está aqui. Não precisa ser meu ou tua. Tendo irregular, está aqui. Está aqui os números daqui. Ó. Aqui, a minha solicitada está aqui. Ó. A número... A do Rui. Tem uma do senhor Rui aqui. Está aqui. A número 45 é sua, está aqui, ó. Passou passado agora aqui. A número 43 é minha. É de 45 a 48. 45 a 48. É que não deu, né? Então está aqui, ó.
Está escrito E48. Está escrito E48. Então foi digitado errado, então.
Foi digitado errado. Tem uma minha aqui, a 43, que não foi respondida. Tem a do Gledes também, a 40, que não foi. A 48 aqui, ó.
Foi passado agora. Foi digitado.
Eu acredito que já tenha.
Não. Não veio, para nós não veio. Para nós não veio.
Vereador Gledson.
Assim como não veio as outras que também estão aqui, que vieram por metade e não foram respondidas. E isso não é nada de novidade. Não tem nada dizendo assim, é ficar quieto. Não, todo mundo que vem a essa casa sabe que toda segunda-feira eu reclamo ali, que não responde aos pedidos de informação.
Vereador Gledson. Tá sim, todo mundo está sim. Cada um agora na sua vez, já pedi. Não é só ele, todos. Vereador Gledson.
Eu acho assim, ó, a informação tem que vir. Tem que vir a informação, é um pedido mínimo. Qual é o problema de vir a informação? A informação tem que vir. Foi feito, foi. Então explica. Manda, escrito. Nós quantos tem lá um setor da prefeitura que tem um secretário de planejamento, um diretor de planejamento. Não sei quem tem mais cargos lá. Tinha há pouco tempo uma divisão de transporte que tinha uma... Tem bastante gente na prefeitura. Tem estagiário. É simples, foi feito, está lá, data, dia, pam, informa. É só informar os vereadores, pronto. Não tem maior discussão, não precisa chegar a esse ponto. 2015, informa. Por quê? Por que não pode se informar? Né? O que está faltando? Para informar o vereador, que essa é a função dele, de ser informado, para repassar isso para outras 30 pessoas. Informa o vereador.
Vereadora Márcia.
Presidente, eu tenho o pedido de denúncia 01 de 2016, na qual consta aqui um número de um pedido de informação, solicitação de informação encaminhado por mim, número 032 de 2015, que eu tenho, veio para minha resposta da Vigilância Sanitária a respeito dos procedimentos da setor de zoonoses que foram feitos no município com os procedimentos com caninos, né, e nos definidos bairros. Esse 032 eu tenho, veio a informação que era meu pedido. Então, 032 eu tenho, era meu pedido, tenha... Não, mas assim, ó, tem aqui, ó, nesse...
Qual é essa denúncia?
01 de 2016.
Essa é a 2.
É, mas assim, o 32...
Essa denúncia foi tirada. Uhum. Nem foi.
Não, tranquilo, só que o 032 chegou, a informação era meu pedido.
Isso nem ocorreu.
Deu? Posso colocar em votação? Quer falar? Vereador Joel. Ué, não fala nada?
Ué?
Fica me olhando?
Tem que falar?
Não, levanta o dedo, basta. Só fica me olhando.
E até quero fazer uma reclamação. Porque quando o vereador Ruiz estava comentando, a Márcia solicitou para dar um apoio para ele. Quando o vereador Sandro estava comentando, o Rui deu apoio para ele. E até o Rui falou também durante o vereador. Eu queria, porque o vereador Gerson perguntou que ele não sabia qual era, eu solicitei para informar qual era o 45? E a senhora não deixou também.
Não vi, então, tem que levantar o dedo.
Assim, cada um fala de uma vez. Aí ele,
sim, mas
palavra,
eu pedi, né? Cada um fale na sua vez.
Mas anteriormente não, eu estava falando outra coisa. Até foi bom o vereador Leandro falar, nós estamos discutindo denúncia 02-2016. Eu não sei por que veio esses outros assuntos aqui. Por quê? Porque quando foi feito esse aqui, que tinha diversos ofícios, tinha diversos que já tinham sido respondidos. Só que tem um que o vereador não concordou com a resposta. Ele já disse aqui outras vezes que é balela, que a informação está incorreta. Aí ele pede, aí ele diz que é balela, que a informação está incorreta. Aí pediu esse da vereadora Márcia, que eu nem sabia. Já estava respondido. Então assim, ó, e aqui, e por, isso aqui está arquivado. Aí veio hoje, denúncia 02-2016. Solicitação de informações 45 e 48. Aí ele vem falar outros assuntos que não tem nada a ver com isso. Aí o vereador Gledson vem dizer, já falou até do secretário de planejamento. Eu estou dizendo, isso aqui é só para falar da administração. Nem sabe, ele nem sabe o que está ali. Ele não sabia nem qual era o 45. E entrou hoje com isso.
Vereador Gerson.
Foi digitado errado, vereador. Está aqui, ó. Entregaram agora aqui.
Isso
O senhor concorda que não responda? O senhor acha que foi todas respondidas? Então, não pode, eu não tenho problema. Eu estou aqui para discutir. É que o senhor não tem argumento para discutir. O senhor reclamava de tudo e agora está assim, ó, babando porque está vendo o que está acontecendo. Isso aqui é crime não responder. É crime. E crime não responder e quando responde errado também. Quando se pede nota e diz que não tem nota, vereador. Então uma prefeitura não tem nota do que compra? O senhor acha que isso é certo? O senhor acha que isso é bonito? Não pode falar da prefeitura quando acontecem as coisas dessas? Não pode? É isso? Ah, é esse o problema, está aqui, ó. Está aqui, não responderam. Não responderam. Não responderam. E aí? Tu acha que isso é correto? Tu acha que a casa aqui, que somos representantes do povo, que pediu as informações e não são respondidas, que é lei federal, além da nossa lei aqui, que não respondem? O senhor acha que isso é correto? Acha que é correto uma coisa dessa? Tem que responder. E se não responde, está aqui, é bem claro, é lei federal. Tem que se abrir o processo, porque não responde. Isso é bem claro. Isso é bem claro, não estou aqui. Eu falo ali, ó, eu repito ali 1 milhão de vezes, para ver se vem a resposta, e a resposta não vem. Então, o que, que tem que se fazer? Temos que tomar atitude. Não podemos deixar assim. Não podemos deixar assim. E tem várias outras aqui, que eles não acharam aí, porque mudou ali a menina, tinha outro, então houve umas confusões na resposta, mas as respostas estão aqui, ó, não foram respondidas. Então, o senhor faz o seguinte, então, vereador. Faz o seguinte, então. O senhor é líder do governo, o senhor está no governo. O senhor pega todas essas que tem aí e pede lá na prefeitura para trazer a resposta. Ah, viu? Aí não, claro que não, né? Claro que não, porque não querem transparência. Onde é que tem transparência no seu governo, vereador? Aonde tem transparência? Me diz aonde tem transparência. Está aqui, aprovado. Entende? Essa é a questão. Não tem transparência. Aí quando se pede concurso, se faz contrato, se faz e-mail, se faz tudo para deixar assim, para não passar por aqui. Por quê? Por quê, eu pergunto? Está rindo por quê? Por que está rindo? Porque não pode chorar? Chora também. Porque essa é a situação. Está aqui, ó. Está aqui, é bem claro que eu me entrego agora aqui, não foram respondidas.
Vereador Gledson.
Não, o vereador Joel, ele deixou assim uma evidência de que parece que eu falei mal do secretário. E não é isso. Mas não é isso que eu falei. Não falei, eu dei um exemplo que existe uma secretaria de planejamento, um secretário de planejamento, um diretor de planejamento, e talvez, não sei, talvez tenha estagiários lá no gabinete que auxiliam, né, paralelamente lá dentro. E existe também uma visão de trânsito, existe um funcionário, existe um diretor, existe assim, existe o Distrito de Santa Rita do Sul, um subprefeito, um coordenador do distrito, enfim, existe uma quantidade grande de pessoas trabalhando. É, não custa designar uma pessoa de cada setor para responder aos vereadores, porque ele não está respondendo aos vereadores, está respondendo à população de Arambaré. A população merece a resposta, não é os vereadores. Não está aqui o vereador Gledson querendo a resposta para ele. Ele quer a resposta para a comunidade do Caramuru, para a comunidade de Santa Rita, para a comunidade da Costa Doce, do centro. A resposta é para as pessoas de Arambaré. Nós somos apenas representantes e elas merecem saber. Não é resposta para mim. Tem que parar de pessoalizar as coisas. Ah, para o Gledson pediu, ah, para o Joel pediu, para o Gerson pediu, não. Não é nada pessoal, é pela população. A população tem direito de saber. E eu só dei como exemplo. Existem cargos que não existiam antes, existe diretoria, existe assessores, enfim. Não nada contra a pessoa.
Vereador Rui.
Não, eu estou sugerindo que a gente aguarde mais uma semana, né? Eu acho que a prefeita tem que mandar sim essa resposta. Só que, de repente, a gente vê agora que é a numeração, né, e vamos pedir as respostas no prazo de mais uma semana. Né. Hoje eu voto contra, porque eu sou a favor de aguardar mais uns dias.
Vereador Leandro.
Senhor presidente, senhoras e senhores, eu gostaria de me manifestar a respeito dessa discussão acalorada, que toma, às vezes, uma dimensão bem maior, né, do que seria realmente o problema. Eu acho, ao meu ver, eu já falei aqui várias vezes, eu vou assinar todas as que me forem colocadas, pedido para assinar, ou então o que faltar aqui das minhas solicitações, informações também, eu vou assinar. Porque eu acho que isso aqui é uma ferramenta, como eu disse, é o papel do vereador, esse aqui é o papel mais próprio do vereador. É a ferramenta que ele tem de pedir ao executivo esclarecimentos, não para de cunho pessoal, de próprio, para poder depois tripudiar, mas eu vejo assim, ó, que o executivo também pode usar essa ferramenta para se manifestar e mostrar o que foi feito. Eu, particularmente, se eu fosse do executivo, eu ia mandar duas ou três folhas aqui explicando as ações, fazendo os vereadores acolher e receber a resposta e mostrar também para a comunidade, por via a Câmara, o que foi feito e bem feito, que é o que tem que ser feito numa gestão pública, num executivo. Ou então, se não deu para fazer, com as respectivas conclusões e afirmações ali, dizendo por que não foi feito. Eu acho que se está tomando uma dimensão muito grande nesse tipo de coisa, no sentido de que parece uma ofensa. Eu não vejo assim. Eu vejo que é o papel do vereador e, claro, a gente, nós temos que nos organizar, ver realmente o que veio, o que não veio. Eu acho que o executivo não é atrapalho para o executivo, porque essas solicitações são específicas de cada setor. Se vai entrar no setor da saúde, o setor da saúde está trabalhando naquilo ali. Se vai entrar no setor da ação social, se vai entrar no setor da educação, essa solicitação, é tranquilo. Os setores estão ali trabalhando no dia a dia aquelas coisas que nós pedimos aqui, que muitas vezes são aprovadas por nós aqui, para dar condições do executivo fazer, né, as demandas, poder trabalhar. Então eu acho que a gente está fazendo aqui um pé de guerra, que é uma coisa que o executivo pode usar para seu benefício, mostrando as coisas que, mandando os ofícios aqui, que nós lemos sempre aqui, né? E nós estamos fazendo nosso papel. É só isso. Muito obrigado.
Vereadora Márcia.
Não pedi, mas eu vou aproveitar a oportunidade.
Estava com a caneta.
É interessante a gente discutir isso aqui, esse assunto, né? Eu acho que o executivo tem sim que trazer as informações corretas, né? Eu tenho essa informação, que foi eu que pedi, né? Mas respeito a opinião dos colegas, eu acho que as informações deverão de vir, sim, né? Nós temos que ver quais as informações corretas que não vieram, né, que não chegaram aos colegas que pediram as informações. Eu acho que essas informações têm que chegar, sim. Eu acho que deverão ser respondidas. E uma coisa que eu considero bastante importante, uma coisa que uma vez eu ouvi do juiz Dr. Chu, ele disse que às vezes os entes, os responsáveis pelo público, acho que o público é o quintal da sua casa, e o quintal da sua casa não é a prefeitura, não. As pessoas têm que respeitar, sim, independente de quem seja, né? E o público, às vezes, a pessoa que está na atuação como responsável pelo público acha que a prefeitura é o quintal da casa dele, e que não era assim que era considerado. E é uma coisa bem vista, né? E até nós aqui na casa, nós não somos, né, donos da verdade também. Nós, vereadores, nós erramos, assim como o prefeito erra. E eu acho que se a prefeita está errando na sua definição, achando que não tem que mandar, eu acho que ela tem que rever essa situação. Se não está chegando a contento da forma que os colegas aqui gostariam que chegasse, não sei se é o caso, né? Mas deverá de vir, sim, né? Se não vir conforme o colega vereador queira, né? Daqui a pouquinho não é o que realmente a resposta que nós desejamos, mas a resposta deverá de vir, sim, né? Sei que tem vários pedidos aqui encaminhados. Eu acho que o vereador Rui tem razão, acho que deveremos de ver aqui o que veio, o que não veio, o que foi encaminhado, o que foi pedido. Daqui a um pouquinho não são todos esses números de pedido de informações, né? Para ver se realmente é procedente essa abertura dessa CPP aqui, né? Se for, né? Se tiver que votar favorável, né? Se realmente os pedidos não forem encaminhados, eu votarei, com certeza, votarei a favor, sem problema nenhum, né? Mas eu acho que deve ter ser revisto se realmente são todos esses aqui que não foram. Não foram encaminhados para os colegas vereadores que foram pedidos aqui.
Vereador Joel.
Em primeiro lugar, queria dizer que, vereador Gerson, não é o senhor que vai dizer o que eu tenho, o que eu devo, o que eu tenho que fazer. De maneira nenhuma. Eu já sou bem grandinho. O que eu tenho que fazer, eu sei. Não precisa o senhor me dizer, o senhor vai lá e faz isso. Ainda sobre esse caso, nós estamos, mais uma vez eu falar, nós estamos discutindo a denúncia 02-2016, que está aqui bem clara, 45 e 48. Ah, mas não é 45 e 48, é 45 até o 48. Tá, então vamos discutir do 45 até o 48. Só que aí o vereador Gledson traz uma informação para o vereador Gledson, para o vereador Gerson, da outra denúncia, que era a 01-2016, com outras informações completamente diferentes. Onde tinha a 39-2015, que era sobre controle interno. O responsável pelo controle interno, seu Heron Gustavo, se colocou à disposição para vir aqui nessa casa esclarecer todos os problemas do controle interno. Não foi solicitado que ele viesse. Ele disse que isso aqui ele já respondeu. E ele me cobrou que ele fez uma notificação 01-2016 também para a Câmara Municipal no dia 15 de janeiro de 2016, que até agora não foi respondido também. Então tem duas vias, né? Tem a que vai e a que vem. Então é isso, por isso que eu digo, ó. Aí manda uma coisa que é cheia de dúvidas. Não se sabe exatamente qual é a solicitação de informações. Aí vamos botar em votação. Aí pego da denúncia de 02-2016, pego o que estava lá na 01-2016 para discutir. Aí o vereador Gledson disse que ele só citou o secretário de planejamento. Tá, mas citou? O que o secretário de planejamento tem a ver com isso? Ele pode ser um que algum solicitação ele tinha que responder. Mas por que citou? Agora ele citou os outros, citou até Santa Rita. Até todos os funcionários de Santa Rita. É para fazer, é isso que o vereador Leandro disse, para fazer uma discussão bem intensa sobre uma coisa tão simples.
Vereador Gledson, bem rapidinho, vamos colocar em votação essa.
O vereador Joel está faltando a verdade. Eu não falei de todos os servidores de Santa Rita. Está bem claro. O vereador Joel pega a cópia e ouve depois. Não falei de todos os funcionários de Santa Rita. Falei de alguns, de um excesso que existe que antes não tinha. Por exemplo, dei um exemplo. Coordenador de Santa Rita, subprefeito de Santa Rita, secretário de planejamento, diretor de planejamento. Fui bem claro. Divisão de trânsito, outros cargos que também não tinham. Eu só dei exemplos. E aqui está bem claro. O vereador Gerson pediu instalação pelo 45 e 48. Não tem confusão nenhuma, vereador Joel. É só o senhor ler, 45 e 48. Não, ele se enganou ali e já corrigiu no momento. O senhor não fantasia. Ele falou no momento e disse, ó, desculpe, é 45 e 48. Ele corrigiu. O senhor não fantasia, tá? Faz favor. 45 e 48, está aqui, tá? Se o vereador Rui abrir mão de não querer essa informação, a informação passou pela casa, pelo plenário, não é mais do vereador Rui, não é mais da população, é de toda a comunidade representada no legislativo. Essa população tem direito de saber. E assim também a outra. Embora seja feita, tem que ser informada.
Rapidinho, então, vereador Rui.
Não, só para dizer para o colega que eu não estou abrindo mão de saber da informação. Eu estou sugerindo que seja votado na próxima semana a denúncia. Tá? Até porque, de repente, na próxima semana vai vir a resposta. Não estou abrindo mão. O senhor está equivocado.
Tá bom?
Obrigado.
Vereador Gerson, rapidinho, nós temos que colocar em votação. Nós vamos, tem dois projetos ainda para passar.
Vou fazer uma sugestão. Então, vou deixar gravado e espero que todos vocês que estão aqui voltem aqui na segunda-feira. Vou solicitar que não seja votado hoje, então. Mas que venha que venha na segunda-feira todos aqueles que eu citei aqui, que não foram respondidos, que foi aqui que não realmente não estava na solicitação, que é as notas da compra do mobiliário da Inúbia, as notas das compras dos materiais que são doados para as pessoas na estrada. E aqui está aqui o pedido que eu fiz aqui, solicitação do Executivo, informações da arrecadação da Copa do Galpão de Eventos da Semana Farroupilha de 6 de 10 de 2015. Então, eu vou abrir mão da votação hoje e que na segunda-feira venha, além dessas que eu citei, as outras que nós vamos depois ver ali, que tem outras, além dessas que estão aqui, que foram respondidas, que não foram respondidas. As que foram respondidas, mal respondidas, não tem validade. Não tem validade. Então, eu vou abrir mão hoje, presidente, que seja votado, então, na segunda-feira, com todos esses itens que chegue aqui na segunda-feira.
Vereador Alcioni.
Porque mesmo que não seja respondido, ou que mesmo que não seja aprovado aqui, eu posso ir ao Ministério Público. Mas eu espero que a Câmara aprove, por quê? Porque é uma obrigação nossa de todos os vereadores.
Sim. Vereador Alcioni.
Eu posso questionar uma questão. Eu estou indo na minha frente aqui, um documento do vereador pedindo, o número 045-048. Tá. Aqui eu tenho outro documento aqui, resposta 045. É, trata de outro número ou os números que estão no requerimento estão equivocados? Então não é 45-48, é de 45 a outros números.
Não tem esse documento.
Ah, não. É que eu estou baseando que tem. Então eu acho que eu sugiro que o vereador coloque os números certos para o executivo na frente, porque senão não adianta. Você perdeu uma hora discutindo, por exemplo, uma coisa aqui que. Que não leva a nada, aliás, está muito discutido e pouca ação está acontecendo aí. Mais pessoalizando as coisas, vão atrapalhar o trabalho da mesa e do legislativo. Eu, para mim, sim, é um tipo de serviço que não me presta. Obrigado.
O senhor não concorda que seja respondido?
Eu concordo.
Será encaminhado, então, o seu pedido de...
Mande pedir o 045, 048, já está respondido.
Não está respondido, vereador.
Pô, mas eu tenho
não, não está. Está falando que não está respondido.
Só um pouquinho, vereador Gerson, deixa o vereador Alcioni.
Eu perguntei à mesa, o secretário disse que sim. Então está havendo um.
Eu não falei nada.
Mas o senhor confirmou?
Não. Não tem esse documento que eu falei.
Não, mas eu perguntei. Eu perguntei.
Esse, não tem essa cópia aqui.
Não, mas eu perguntei para a mesa.
Não.
Tudo eu perguntei. Está aqui?
Não.
Não. Então, então é que está aqui.
Nem tem
aqui
essa
nada.
Cópia aí.
Não, tudo bem, entendo, mas só que eu estou dizendo. Está aqui o documento, então perguntei para a mesa se é o número confirmado.
Não, esse aí não foi respondido. Esse...
Ei, sabe o que pode ter acontecido? Teve a primeira vez que foi feito o balanço, depois foi tirado alguns
pontos. Fica onde é aquele documento que está o Sonic?
Me dá licença a mesa?
Pode.
Sim. Ele vai vir.
Essa aqui não foi respondida. Essa do vereador Rui não foi respondida.
Não, mas então ela está grifado que não foi respondida. Está grifado que as que não foram. As outras foram tiradas porque foram respondidas.
Não, essa aqui foi respondida.
Pois é, as outras que não estão grifadas foram as que não foram.
Esse aqui, ó.
Foi errada a digitação,
mas as que não. Aqui,
ó. Devolveram
aqui. Não é essas aqui, ó.
É o
1
ou
o
2
essas aqui,
ó. É o 2, só que foi digitada errada.
Não. Essas aqui
que não foram. É. O certo é que dá um extrato disso aí.
Senhor,
tá, gente, vamos retomar a sessão. Obrigada, vereador. Encaminha. Sim, até a semana que vem. Vamos aguardar as respostas. A Suelen já está tirando ali a cópia. Encaminha a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos trabalhos.
Projeto de Lei 2258 de 2016, Arambaré, 15 de fevereiro de 2016, com a retificação do processo seletivo. Senhora Presidente, senhores vereadores, submeto à elevada apreciação desta Casa o Projeto de Lei 2258 de 2016, o qual altera o número de vagas para cargo de fiscal tributário A criação do cargo se faz necessária para suprir a saída do atual servidor do setor de cadastro imobiliário do município, visto que a principal atividade desse setor se refere ao Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, que é uma das principais fontes de receita tributária do ente, se faz necessário a adequação do setor. Por outro lado, a criação do cargo de fiscal tributário não trará reflexo nas metas fiscais previstas, tendo em vista que nesta movimentação há uma compensação de valores no montante da despesa de pessoal. Por fim, aproveito para solicitar, na forma do artigo 174 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Jerambaré, a apreciação deste projeto de lei em regime de urgência, haja vista a flagrante necessidade destas contratações, reiterando nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, assina a prefeita municipal, Joselena Maria Becker Scherer.
Coloca em discussão o projeto. Ah, o parecer primeiro, perdão.
O parecer. No, vou ler só, vou ser sucinto aqui, vou ler só a conclusão do parecer, senhoras e senhores, para dar andamento aos trabalhos. No tocante ao aspecto legal, o projeto não apresenta vícios no que diz respeito à iniciativa, bem como quanto ao seu conteúdo, já que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo sobre projetos de lei que criem cargos públicos. Observada a cláusula de governabilidade ou seu espaço de conveniência e oportunidade. Ante o exposto, conclui-se que o projeto de lei 2258 de 2016 não tem nenhum impedimento de ordem legal, estando, portanto, apto à apreciação desta Casa Legislativa quanto ao seu teor. Jerambaré, 22 de fevereiro de 2016, assina o assessor jurídico Alano de Souza Peters e os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça, Gledson Nunes Silveira, Gerson Parsoliza Ribeiro e Rui Carlos Pires. Regime de urgência, senhor presidente.
Então, eu coloco a urgência em votação. Em discussão, perdão. Vereador Gledson.
Senhor presidente, eu torno a reiterar que isso é urgente para o município de Jerambaré, porque existem várias formas de arrecadação de tributos e várias deficiências. Existe uma demanda e esse cargo é para prover através de efetivo, né? Então, se é, pelo que eu vi, ele é de caráter efetivo, eu acho importante, sim, para arrecadar recursos para o município. Ainda mais que não terá reflexo das metas fiscais. Quero salientar que chegou hoje na Comissão de Constituição e Justiça, eu, o vereador Rui e o vereador Gerson, votamos hoje a favor também para agilizar o andamento desse projeto. Então, eu acho que é urgente e acho que nós podíamos aprovar esse projeto hoje porque é um cargo de provimento efetivo e importante para o município.
Vereador Leandro.
Senhor presidente, senhoras e senhores, eu também me coloco a favor da urgência, também sou a favor do projeto, obviamente, né? E só queria deixar frisado que o projeto veio 15 de fevereiro, assim como falou o vereador Gledson, e o projeto voltou para o Executivo, para a Prefeitura, para fazer algumas modificações aí, depois que o nosso assessor Alano, assessor jurídico, fez a primeira abordagem ao projeto. Então, esse projeto está chegando hoje aqui na mesa, 2258. Eu sou a favor da urgência e a favor do projeto, senhor presidente.
Coloque em votação a urgência, então. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada a urgência por unanimidade. Agora coloco em discussão o projeto. Vereador Gledson.
Senhor presidente, eu posso falar com propriedade nesse assunto, porque eu fui fiscal de tributos de Jerambaré, muito na época, na ocasião, muito, muito assoberbado de funções e muito mal remunerado, e que hoje é o fiscal de Jerambaré, mal remunerado, fiscal de tributos. O padrão aqui é 4, mas outros fiscais, por exemplo, de obras e o fiscal sanitário, o padrão é 5. Então, seria interessante que viesse essa casa também, alterando o padrão, equiparando ao padrão de fiscal
sanitário e fiscal de obras, porque a função é tão perigosa e tão importante quanto os dois equiparados. O padrão aqui é 4, deveria ser no mínimo padrão 5, que é o que seria o correto. Mas como, enfim, não altera, do jeito que está, não vai alterar, e eu acho que, em relação, já foi discutida a urgência, eu acho que nós temos que aprovar esse projeto hoje, e dentro da possibilidade que a Prefeita Municipal coloque dentro das previsões orçamentárias, e, enfim, do planejamento, se há planejamento do regime jurídico dos servidores, equiparando o padrão 5. E outra, fiscais da Prefeitura concursados têm que ter um grau de risco, porque correm risco, sim, de vida, em razão de ou agente insalubre, no caso fiscal sanitário, ou agente perigoso no fiscal de obras, ou até mesmo risco de vida no caso de fiscal de tributos, porque corre risco de, nos casos de sonegação, em que os fiscais acompanham, por exemplo, a Brigada Militar, para apoiar a fiscalização das demandas, por exemplo, do arroz, ou enfim, o outro, e existe risco, sim, em outros municípios se pagam adicional de risco de vida para os fiscais do município, como Tapos, por exemplo. Arambaré também tem que pensar nisso aí. E, no mínimo, até chegar lá, no mínimo padrão, tem que ser melhor.
Se houver acordo, então, eu coloco em votação. Vereador Gerson. Vereador Joel. Então, eu coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei número 2259 de 2016, em primeira discussão. Arambaré, 17 de fevereiro de 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores, submeto à elevada apreciação dessa casa o projeto de lei número 2259 de 2016, o qual autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 180 mil, servindo de igual valor a anulação parcial de dotações. A aprovação do referido crédito se faz necessária para a conclusão da obra de construção da nova unidade básica de saúde. Atenciosamente, assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scherer.
Parecer.
Parecer. No tocante à matéria orçamentária, verifique-se que o projeto em análise cumpre os requisitos para abertura de crédito suplementar nos termos do artigo 41, parágrafo 1º, e artigo 43, parágrafo 1º e 3º, da Lei Federal 4320, de 1964. Por fim, no que tange ao aspecto legal e constitucional, flagra-se que o projeto de lei número 2259, de 2016, não tem nenhum impedimento, estando, portanto, apto à apreciação dessa Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 22 de fevereiro de 2016, assina o assessor jurídico Alano de Souza Peters e os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça, em redação, Gleison Nunes Silveira, Gerson Pastoriza Ribeiro e Rui Carlos Pires. Também, os vereadores assinam da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, senhora vereadora Alcionida Rosa Lopes, senhora Márcia Bischoff da Silva e Joel Pereira Gonçalves.
Primeira discussão.
Colocamos em discussão o projeto. Vereador Gladys.
Não, senhor presidente, eu também acho importante aprovar esse projeto, e sim com bastante urgência, deixar bem claro que chegou hoje também para a Comissão de Constituição e Justiça, às 7 horas. E daqui já foi para a Comissão de Finanças também, e o plenário também. E nós aprovamos porque entendemos que isso é para a construção de reforma na unidade de saúde, construção e reforma, possivelmente vai ser para terminar a obra da nova unidade básica de saúde, conforme diz no ofício. E nós queremos inaugurar isso antes das eleições. Nós estamos num prazo de eleições. Durante as eleições não pode inaugurar nada. E depois das eleições, todos sabem, né? Depois das eleições acaba, é um Deus nos acuda. Só vai ser inaugurado, se não for inaugurado antes das eleições esse ano, só vai ser inaugurado só em 2017. E o nosso povo
nosso povo de Arambaré não merece isso. Não merece passar mais um ano, só 2017 daqui, mais um ano para ser inaugurado. Nós queremos que aprovar esse projeto para o mais urgente a nossa população usufruir. E se não tem recursos para usufruir, para implantar, nós temos que alocar do município, não sei o que, que houve, né, que essa deve ser a contrapartida, e nós temos que inaugurar essa obra para o bem da população no tempo hábil, antes das eleições, porque depois das eleições parece que não dá para inaugurar a obra.
Vereador Leandro.
Senhor presidente, senhoras e senhores, eu também, desde o início do mandato, nós, com o decorrer do primeiro ano do mandato, nós, dessa casa aqui, como é sempre, né, muito empenhada em dar condições para que o executivo faça as coisas, pelo menos no que se passa aqui, que é da nossa alçada, a gente tem o maior prazer em aprovar as coisas aqui e dar andamento e liberar para que sejam executadas as obras, as ações aí para a nossa comunidade. Então eu tenho essa conduta, sempre quando é liberação de crédito, com os outros presidentes também das outras mesas diretoras desse mandato, eu tenho a conduta e a minha postura é, mesmo não vindo com pedido de urgência, mas quando é liberação de crédito, a gente pede e se coloca à disposição para aprovar e para que seja votado. Então eu faço o pedido, se a senhora quiser colocar em votação, eu já me coloco à disposição aqui, favorável do projeto. Obrigado.
Vereadora Márcia.
Presidente, o assunto é bastante importante. Inauguração, ano eleitoral é uma coisa bastante complicada, até para quem vai concorrer, né? É uma situação bastante delicada. E eu não me preocupo com inauguração de prédios públicos, né? sim no uso. Mas falando em prédios prontos, né? Nós temos várias obras aí que já estão concluídas e nós estamos aguardando o uso, nem é inaugurar, é uso. A gente falou no prédio da Enúbia, já está em uso, né? Esse é importante. Outra obra pública que, desde o primeiro instante da negociação que passou por essa casa, o prédio da Brigada Militar, né, que desde o início, eu e o vereador Rui, o vereador Osmani, na época, fazíamos parte da mesa, fomos procurados para que intercedesse junto ao comando a ideia de construir, né, o prédio da Brigada Militar, e até hoje nós estamos aguardando uma resposta e até hoje nós não, né, não veio para nós. Passou o período veraneio, a Brigada Militar não utilizou o prédio, né, não sei o que está acontecendo. As últimas informações é que tinha um problema na ligação da luz, né, foi a última informação que tivemos. Então, assim, nós estamos aguardando. Sim. Então a gente está aguardando a utilização desses prédios aí, sim, né? Aí daqui um pouco vem a conclusão desse mais 180 mil para término da unidade de saúde lá na próximo ao loteamento popular. E esse recurso para a conclusão dessa obra da unidade de saúde, esses 180 mil, está saindo da aquisição de máquinas e da construção do abrigo de máquinas. Então, estamos abrindo mão desses recursos, 100 mil da construção do abrigo de máquinas e 80 mil da aquisição de uma máquina para término, conclusão dessa unidade de saúde aí. Então, é mais uma obra pública que está aí, né, sendo concluída para utilização. Eu espero que, em breve, a gente sabe que a Enúbia já está sendo utilizada já há bastante tempo, as conclusões, né? As formaturas já foram feitas do município, já foram feitas lá no prédio da Enúbia, belíssimo ficou, a gente sabe que tem muita coisa ainda para ser feita. Estamos aguardando aí a entrega e a utilização desse prédio da Brigada Militar, que tanto essa casa se empenhou. Desde o primeiro instante nós fomos receptivos, né, com o pessoal da segurança pública, que a gente sabia que já estava aguardando essa permuta, né, e nós nos empenhamos para para que isso acontecesse, para que a Brigada Militar tivesse o prédio próprio. Então, nós estamos aí no aguardo, né? Não de inauguração, mas sim que esses entes públicos, né, consigam fazer, tomar posse, né, do tomar posse e se beneficiar dessas áreas, né, que foram construídas aí para que fossem permutadas e utilizadas por essas alas da segurança pública, né, e até agora nós não tivemos retorno. Então, é importante que essa casa tenha, né? Nós, no mês de dezembro, nós estivemos conversando com a prefeita, ela nos garantiu que no mês de dezembro, eu e o vereador Alcionista estivemos em conversa lá, no mês de dezembro já estaria feito a inauguração, foi isso que fomos passar, né? Então, acho que não foi no mês certo ainda, nós já estamos em fevereiro e essa inauguração e essa doação não foi realmente, de fato, executada.
Vereador Gledson.
Vou tornar mais claro, porque dependendo da pessoa que está ouvindo, capaz de entender mal, né? Assim, ó, não pode ser inaugurado durante as eleições a obra, parece que é, e não, assim como não pode ser nomeado pessoas no concurso público. Um período de eleição é um período bem complicado, e torno a dizer, repetir exatamente o que eu falei. E não inaugurando, a nossa população deixa de usufruir. E eu estou pensando na nossa população. Não estou pensando na inauguração da... Enfim, a nossa população, se não inaugurado antes das eleições, nossa população vai ficar até 2017 aguardando. Vão estar aqui, que nem o prédio da Brigada Militar. Vão estar aqui discutindo outras coisas e nós não vamos estar usufruindo. A população não vai usufruir. Então, a minha preocupação é essa. Assim como o concurso público, se não for realizado, não vai ser possível nomeado durante as eleições. Eu acho que acho que, nesse mesmo sentido, a obra também não pode ser inaugurada durante as eleições e a nossa população não vai usufruir. Eu estou preocupado com a nossa população. Vai ficar mais quantos meses sem esse posto de saúde?
Vereador Gerson.
Bom, só para salientar aqui para vocês essa parte de 180 mil, que aqui no ofício fala para a construção da unidade de base de saúde. Mas a lei é bem clara, construção e ou reforma de unidade de saúde. Então, não é 180 mil só para ali. Tem um pedido de informação que foi feito, que foi respondido por acaso, que aqui, quando foi feita uma reforma, pagaram mais de 25 mil para uma pintura. Para a pintura do prédio ali. Então, por isso que estou aqui colocando para vocês que o valor que está aqui não é só para isso, é para construção e ou reforma de unidades de saúde. Isso deixa bem claro para que nós possamos depois verificar. Na questão, já que foi puxado a questão da prédio da Brigada, vereadora, isso passou pela casa, todos os vereadores aprovaram no momento que chegou aqui, fazendo uma permuta, todos os vereadores aprovaram. Foram todos. Eu sei que depois o vereador Sonia teve com a prefeita, solicitando, a prefeita disse que ia entregar 5 de dezembro, só que não falou do ano, só falou que era 5 de dezembro. E está ali, que aquilo ali é simplesmente uma barbaridade não ser entregue até hoje para a Brigada Militar. Porque a primeira desculpa que se ouviu aqui, que não estava ainda registrado, não sei o que, não sei o que. Mas o cidadão que fez a permuta já tem, sem problema nenhum, foi autorizado, só que está ali o prédio. Simplesmente não entrego porque não quero, por algum motivo de... sei lá, mas não está ali. Então, essas são as questões que a gente fica aqui e sentido que passa por aqui. A gente, todos nós aqui, aprovamos rapidamente, sabia da necessidade e está ali o prédio abandonado.
Vereador Joel.
Isso aqui é uma conta... Uma conta que tem no plano de contas da prefeitura, que o nome da conta é construção e ou reforma de unidades da saúde. Quando tu vai fazer um projeto, tu tem que botar o nome da conta. Aí tu não pode alterar o nome da conta. O nome da conta é esse aqui. Aí o vereador já dizendo que esses 180 mil poderá ser usado em reforma de outras unidades de saúde. Então, assim, ó, é um absurdo. Então, eu não sei como é que a prefeitura vai fazer um projeto com o número da conta e botar o nome diferente.
já foi questionado assim, será que vão terminar isso agora? Já estou preocupado se a população não vai receber isso aqui só em 2017. Nós estamos aprovando a verba para fazer, já estão preocupados se isso vai ficar para 2017. Eu tenho que discutir isso ainda.
Por favor, aqui, vereador.
Vereador Gerson.
Eu não disse que mudava a conta, vereador. Eu estou dizendo que na conta existe essa possibilidade. Na conta existe a possibilidade. Está aqui bem claro, o senhor mesmo leu, construção ou reforma. Então, não disse nada diferente. Está aqui, está aqui. Não disse nada diferente. Agora o senhor disse que, que não vão inaugurar, que vamos aprovar. Nós não aprovamos aqui 50 mil da casa que sobrou para fazer ponte. Qual é a ponte que foi feita? Lá em outubro. Vereador, está pronta a ponte lá do Capão do Trago?
Não.
Ah, foi iniciado pelo menos? Não. Então, por isso que eu estou dizendo, foi aprovado aqui o projeto para construir as pontes e não foram construídas. Assim como está aqui, o que eu me referi está aqui, que a conta fala nisso, construção, reforma ou das unidades. E ela pode usar, sim, para reformas e para fazer. Pode, está aqui na conta. Por isso que eu estou me referindo. Não falei nada demais, falei exatamente o que está aqui. Assim como os 50 mil que, onde é que foi? Não foi aplicada, a ponte lá estava daquele jeito.
Vereador Gledson.
Eu estou preocupado sim na nossa população. Se temos um prédio para segurança aí, há quanto tempo aí parado? Eu estou preocupado sim, quando é que nós vamos aprovar? Quando é que nós vamos, a população vai usufruir disso? Nós vamos aprovar hoje. Chegou dia 19 de fevereiro, e se os nobres colegas concordar, será aprovado hoje. Chegou hoje nas comissões e vai ser aprovado hoje. A Câmara faz o papel, apoiando a Prefeitura. Eu acredito que os vereadores vão aprovar hoje. Nós vamos dar o exemplo de que, desses quatro anos que estão passando, nós trabalhamos do mesmo jeito, pensando na população e apoiando quando é importante para a população. É. Agora, quando tem dúvida, não dá. Então, esse é o exemplo. Entrou hoje, entrou dia 19, entrou no plenário hoje e possivelmente vai ser aprovado hoje. Agora, a obra vai, não sei quando é que, né? Não se sabe mesmo, fica a dúvida. Será que 2017...
Havendo acordo de lideranças, então eu coloco em votação. Se todos concordam, coloco em votação, então. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo. Eu gostaria de pedir aos colegas, então, quando for pedir a palavra, que levante bem a mão. Eu acho que eu acabei uma hora passando o vereador Antônio, não passei, vereador. É, então eu peço perdão assim e peço que se manifeste, porque está se tornando uma discussão bem calorosa e daqui a pouco vai passar alguém. Então, se manifestem, não adianta só me olhar, que eu não sei quem quer falar, quem não quer falar. Então eu peço que se manifestem, tá? Obrigado. Encaminhe a sessão para as explicações pessoais. Solicita ao secretário, vereador Leandro, que faça a chamada dos vereadores inscritos.
Hoje nós temos dois vereadores inscritos e teremos a chamada de, no sentido, a ordem alfabética de, ao contrário, de Z a A hoje. Então, o vereador Gledson é o primeiro a se manifestar na tribuna.
Boa noite a todos. Eu venho aqui de uma forma sucinta, de um certo modo, para quem não acompanhou desde o início ou que não, talvez não consiga ouvir desde o início. Que nós, vereadores aqui, temos o dever de pedir informações. Temos o dever de fiscalizar, o dever de se solicitar as informações. Isso aqui é a função parlamentar. Não importa o partido, importa as pessoas. A função do legislativo. A função do vereador é fiscalizar. E está aqui, cada um fazendo a sua função. Uns mais, outros menos. Enfim, cada um tem um perfil. E eu procuro seguir essa linha desde que eu fui treinado de 2009 em diante. Procurei não mudar. E aí estou solicitando informações do qual a população tem dúvida. Nos ataca na rua. Recebemos informações até durante o plenário, via WhatsApp, né, via Facebook. Aí meu telefone é o mesmo,
desde que cheguei a Arambaré, 96969989, recebo diversas reclamações e eu tenho que fazer aquele papel pelo qual eu me elegi, de fiscalizar a Prefeitura Municipal, os atos do Executivo, auxiliando tanto na fiscalização, de uma forma de alertar o que está errado, os riscos, quanto no de corrigir os erros que possam existir. Então, procuro não ser, se alguém tem alguma dúvida, para não ser mal interpretado, que me consulte, converse, porque aqui a função da gente é pensar no público, nas pessoas, e não em um cargo, não numa pessoa, não num funcionário, não num cargo de confiança, não numa forma de gestão, mas enfim, no bem da população em geral, no bem da população nos quatro cantos de Arambaré, de Santa Rita, Caramuru, enfim, no que hoje demonstramos aí, como nós aprovamos aí com dois projetos com urgência, entrou hoje na casa e vamos aprovando hoje, de tão importância. Mas também ficou em dúvida outros projetos aí que aí o IGAM manifestou ali, dizendo que tem que ser maiores esclarecimentos e não chegou. Então, tem que fazer da forma correta, e essa é a nossa função. Tá, muito obrigado a todos, boa noite.
Vereador Gerson, a tribuna, por favor.
Bom, boa noite a todos. Por isso que eu sempre digo para vocês que é importante vocês acompanhar, para vocês saberem as coisas que estão acontecendo no nosso município e por que será, hein, que não responde os pedidos de informação? Por quê? Por que será que não responde? Está ali, agora estão anotando ali, ó, para pedir. Vamos ver se vem, dê esse prazo. Mas que venham os pedidos de informações corretas, não por metade. Porque a desculpa de dizer que perderam as notas, que não tem nota, mas tem a listinha, tantos tijolos, isso tem, mas nota não tem? Que transparência é essa do governo, eu pergunto para vocês? Qual é a transparência essa? Que se nega de responder as coisas que nós pedimos aqui, que é lei federal e lei nossa aqui. Por que que não respondem? E vocês sabem que toda segunda-feira eu venho aqui e falo, e não vem e não responde. Mas dê esse prazo, semana que vem. Vamos esperar que venham as respostas, que venham as notas, que venha tudo. Vamos aguardar. O vereador falou na questão do projeto, mas e o projeto da ponte? Das pontes de madeira. R$50 mil que a Câmara aqui repassou antecipadamente para a prefeita fazer a ponte. Lá em outubro. Por quê? Aonde foi o dinheiro? Por que não fizeram? A ponte está caindo e passa o ônibus escolar lá. Passa os ônibus escolar carregados com as crianças. Aí aqui, que as pessoas estão vendo, faz aquele fiasco todo. Aquela ponte ali. Está lá aberta de novo, para todo mundo passar. Então, isso é o que que é? Estão gozando da cara do povo. Estão gozando da cara do povo, da maneira que agem aqui. Essa é a coisa mais correta que tem. Estão gozando da cara do povo. As pessoas lá do Sibilândia, Caramuru, comércio, tudo com dificuldade, porque trancam tudo. Mas é na hora que querem. Então, essa é a situação das coisas. Assim como nós falamos aqui da questão que a gente fala aqui, vocês sabem, que eu falo aqui toda segunda-feira na questão do prédio da Brigada Militar. Qual é o motivo que não entregaram ainda? Por que que não respondem? Qual é o motivo? Que chegou aqui na casa, todos os vereadores aprovaram imediatamente, sabia da necessidade. Todo mundo sabe, todo mundo vê televisão, todo dia sabe do caos da segurança no país todo. E aí o que que fazem aqui no nosso município? Qual é a ajuda? Qual é a... Nada. Está ali, ó, o prédio ali abandonado. Então são coisas assim que não... Simplesmente não tem a menor justificativa. Assim como o pedido de informação que eu fiz, que me veio aqui a resposta, lá do... Lá do camping, que não foi cumprido os contratos. O contrato não foi cumprido. Aí me responderam que o cidadão foi notificado
porque não estava fazendo. Aí, a resposta que veio aqui na tribuna, o Camp lá do Caramuru ficou 15 anos na justiça, o que adianta na justiça? Essas são as justificativas. Aí disse, por que eu não reclamei para o cidadão que estava aqui? Eu não. A minha obrigação é reclamar para a prefeitura, que tem um contrato. Ela que é responsável, não o cidadão. Quem tem que cobrar é a prefeitura. E nós aqui. Essa é a nossa obrigação. Só que aí, deixaram. Deixaram. Vocês acham que é regular aquilo que está acontecendo lá? Acham que é regular aquilo ali? Então, essas são as situações. Assim como reclamaram, eu não cheguei a ir até o rodeio esse ano. Eu tinha outro compromisso, não fui. Ah, e aí? O que aconteceu lá no rodeio, eu pergunto? O comércio espalhado ali na volta toda ali dos piquetes. E aí? Eu sei que o Ronivon faz um bom rodeio, sempre fez, nada disso. Só que e aí? Qual é a regra? Quem é que ficou de dono lá do baile, da coisa, todos os espaços? Quem ficou? E aí? Aí não tem resposta. Só funga. Né? Por quê? Por quê? Né? Então são essas coisas. Assim como o projeto que está aqui para nós, desde a semana passada, que veio semana passada, para a contratação de professor. É que também, né, não avisaram a administração que ia ter aula agora esse ano. Parece que não avisaram. Então chegou agora contratar professor. Parece que não foram avisados. Também, né? Por favor, né? Não avisaram, não sabiam. Aí vão contratar professor agora. Só que aí vem da maneira que vem. 300 dias. Não pode. Começa por aí. E os concursos que foram feitos, que nós falamos ali, está aqui, ó. Toda a lista, eu passei por vocês que estavam aqui, da lista dos concursos que foram feitos, que era para ter sido feito de novo e não fizeram. Por quê, eu pergunto? Por que não fizeram? Coisa que sempre foi cobrada aqui, os concursos, e tem razão, eu não discordo. Tem problema, estava errado? Tem razão. Toda vez que chegava um projeto de um contrato aqui, era um pânico. Ah, tem que ser concurso, tem que ser concurso, e agora não tem concurso. Fizeram lá em 2013, aí assumiu alguns, outros não passaram, não fizeram de novo. Aí ficaram contratando, não por aqui. Não por aqui. Então, essa é a nossa situação. Está aqui, ainda declara aqui, lá em outubro, que declara que em 2015 vai fazer o concurso e assim por diante. E todos os pedidos aqui de contrato, todos estão ali na relação dos concursos que era para ter sido feito de novo e não foram feitos. Todos. E aí vocês veem que situação ficamos nós aqui. Aí o que vai sair por aí? Vai sair por aí, viu, fulano, viu, ciclano? Nós queríamos te contratar, a Câmara não autorizou. É assim que faz. Mas eu não me importo. Sinceramente, não me importo. Eu sempre digo, fale de bem, fale de mal, fale de mim. Não tem problema nenhum. Eu faço aqui a minha obrigação. E as coisas que estão acontecendo aí é assim. É dessa maneira. Assim como os pedidos de informação que a gente tanto falou, que segunda-feira, além desses que eu falei aqui, segunda-feira já está vencendo outros. Já estão vencendo outros que eu solicitei aqui, daquela invasão dos lotes lá do outro lado, lembra? Lembram? Concedidos, hein? Está sim. E aí, vai vir a resposta? Segunda-feira. Eu quero oficialmente para depois levar ao Ministério Público, que eu já estou em contato com os donos. Só está faltando isso. Então, as pessoas estão me cobrando ali. São meus vizinhos. Que situação fico eu? Né? E sabem. Assim como nós falamos aqui também dos saneamentos básicos, o aeróbico aquele que foi solicitado, mas não falaram aqui que no projeto, que nós estamos fazendo a emenda para retirar, que quem não fizer em 3 anos vai ter uma multa de R$ 1.700. Isso não foi citado na discussão. Tá? E aí, tem construções aí que a prefeitura nem tem conhecimento. Aí, de repente, daqui a 3 anos vai sair multando. As pessoas vão chegar lá, vão multar, que nem sabe que existe isso. Tem que ser feito, é uma campanha de conscientização com as pessoas. Mas não assim, da maneira que querem fazer. Simplesmente, agora vamos multar. Mas quem? A Câmara que aprovou. Essa é a situação. Então está ali no projeto, a multa de R$ 1.700, se não me engano, para quem não instalar. Tem que estar lá? Tem, eu concordo, sim. Mas tem que ser feito uma campanha, uma conscientização, assim como o saneamento básico, que a gente fala aqui sempre, e absolutamente nada foi feito. Tomara que não se perca aqueles 3 milhões lá de Santa Rita para o saneamento, que está ali a FEPAM, nós estivemos lá, a prefeitura foi providenciar a modificação do projeto, não fizeram nada, 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 nada. Então isso tem que ficar bem claro para a população saber. Bem claro para a população saber. Assim como ali o posto de saúde novo, o vereador Gladys falou na inauguração, não, a inauguração não é o problema, está pronto, não precisa inaugurar, não precisa fazer festa de inauguração. O problema é funcionar. Nós temos um ali que está funcionando pela metade, só tem médico, só pode adoecer depois das 5 da tarde. E aí? Tem crise? Eu não vejo crise. Nós estamos com outro projeto ali que segunda-feira vocês vão ver, que está solicitando ali para que seja feito ali, não vi jeito, as carteiras de identidade aqui, aí nós temos que botar mais gente. Nesse momento de crise que falam, é bom isso? É bom? Então está ali, nós vamos começar a discutir isso. Então essa é a nossa situação. A crise, eu sempre repito aqui para vocês, só no posto de saúde que a população paga. No resto, por isso que nós estamos solicitando as informações, e aquelas informações que já foram solicitadas, que eu falei hoje, as outras tem várias que vão vencer segunda-feira. Então, vocês sabem, o processo vai ser aberto de novo. Obrigado.
Não havendo mais nada, declaro encerrada mesmo. Boa noite a todos.